Bom dia a todos, a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja todos com vós.
Autorizo o secretário a fazer a leitura da ata da sessão. Oh, desculpe, autorizo o secretário a chamar senhores vereadores.
Carlos Nascimento Melo.
Presente.
Duisval Araújo Melo.
Presente.
Edmilson Afonso da Silva. Presente. Fabiano Sardi Oliveira.
Presente.
Gilmar Pereira Araújo.
Presente.
José Manuel Braz.
Presente.
José Roberto Santos.
Presente.
Marcelo Gomes de Araújo.
Presente.
Márcio Alexandro. Paulo Gomes de Oliveira.
Presente.
Valério José de Souza.
Presente.
Autoriza a secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 1ª, 200ª, 80ª sessão ordinária do primeiro período de sessão legislativa da Câmara Municipal de Glória. Aos 29 dias do mês de maio de 2018, onde estiveram presentes os seguintes vereadores: Gilmar Pereira Araújo, presidente; Edmilson Afonso da Silva, primeiro secretário; Dorival Araújo Melo, como segundo secretário. Segue o nome dos nobres vereadores: Carlos Nascimento Melo, Marcelo Gomes de Araújo, Marcos Alexandre Almeida Santos, Paulo Gomes de Oliveira e Valério José de Souza. Estando ausentes os vereadores Fabiano Sá de Oliveira, José Manuel Braz e José Roberto dos Santos. Havendo número legal, o presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, o presidente fez a seguinte oração: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Logo após, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. A seguir, o presidente autorizou o primeiro secretário, ou secretário, efetuar a leitura do expediente não sujeito à votação. Constou: ofício número 113/2018, GP-PMG, comunicando à audiência pública que deverá contar com a presença dos componentes da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas dessa Casa Legislativa. Requerimento número 036/2018, solicitando reforma do posto médico da Agrovila Justante 2, de autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva. Terminado o expediente não sujeito à votação, o presidente autorizou o pequeno expediente, onde nenhum vereador fez uso da palavra. Em seguida, o presidente autorizou o grande expediente, onde usaram da palavra os seguintes vereadores: Valério José de Souza informou as reivindicações dos moradores das aldeias Chucuru Cariri e Cantaruré. Comentou sobre o questionamento da população gloriense com relação à trezena de Santo Antônio. Relatou as reclamações da população devido às condições das estradas do município. Edmilson Afonso da Silva fez relato sobre as inaugurações do calçamento da saúde, a base do SAMU, farmácia popular e a liberação da ordem de serviço da saúde básica, onde se fizeram presentes o governador da Bahia, Rui Costa, Jacques Wagner, Ângelo Coronel, o deputado Mário Júnior, vereadores, prefeitos, entre outras autoridades, na cidade de Jorge, Bahia. Comentou sobre a situação que o país se encontra hoje. Agradeceu aos membros da Igreja Adventista pelo convite. Marcelo Gomes de Araújo relatou seu apoio à greve dos caminhoneiros do país. Justificou sua ausência nas inaugurações que ocorreu na cidade de Chorrochó. Comentou sobre a reforma das estradas de acesso às aldeias Chucuru, Cariri e Cantuaduré, entre outras, onde já conversou com o prefeito sobre esses problemas. Dorivara, o Jumelo, fez comentários sobre a paralisação do conceito das estradas do município e sobre os problemas existentes. Comentou sobre as atrações da trezena de Santo Antônio, ressaltando que precisam ter uma conversa da base com o prefeito. Gilmar Pereira Araújo fez relatos sobre as inaugurações que ocorreu na cidade de Chorrochó. Comentou sobre a greve dos caminhoneiros, que também está afetando a região. Ressaltou que tem certeza que o prefeito irá resolver a questão da trezena de Santo Antônio. da melhor maneira possível. Em seguida, o presidente autorizou o vereador Marcos Alexandre Almeida Santos a utilizar o tempo de líder do partido PSDT, onde o mesmo realizou suas considerações finais. Terminado o grande expediente, o presidente autorizou o expediente da ordem do dia, onde foram aprovados os seguintes documentos. Indicação número 01/2018, de autoria do vereador Valério José de Souza. Requerimento número 035/2018, de autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva. Requerimento número 039/2018, de autoria do vereador Gilmar Pereira Araújo. Requerimento número 040/2018 e 041/2018, ambos de autoria do vereador Marcelo Gomes de Araújo. Requerimento número 042/2018, de autoria do vereador Valério José de Souza. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrado o expediente da ordem do dia. Os pronunciamentos foram gravados em CP nessa sessão. O presidente encerra a sessão ordinária, convidando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 5 de junho de 2018, às 9 horas. Eu, Dorival Araújo Melo, apenas escrevi assim, sala das sessões, 29 de maio de 2018.
A ata está em discussão, em votação.
Carlos Nascimento Melo. Dorival Araújo Melo.
Sim.
Adnilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Roberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marco Alexandre Almeida Santos. Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Valério José de Souza.
Sim.
A ata foi aprovada a pergunta dos senhores vereadores presentes. Autoriza o secretário fazer a leitura dos documentos não sujeitos à votação.
Requerimento de número 43. O vereador que abaixo subscreve vem na forma regimental desta casa, só que daqui a pouco do plenário, seja encaminhada essa notícia no senhor prefeito a seguinte solicitação. Aquisição de um trator com os seguintes equipamentos: arado, grade, tombador, carroceria e pipa, para a Associação dos Jovens e Produtores Indígenas, Agricultores Familiares, Pancararé, Prédio do Burro, fundada em 13 de outubro de 2016, inscrita no CNPJ número 26712-177-0001-79, conforme Lei de Utilidade Pública Municipal, número 561, de 2 de maio de 2018. Justificativa. Essa solicitação é uma reivindicação da referida associação, acima citada, que tem por finalidade melhorar a qualidade do trabalho dos produtores agrícolas, melhorando a qualidade de vida desses sertanejos sofridos. Sala das sessões, em 30 de maio de 2018, vereador Fabiano Sá de Oliveira, com cópia para a Codevasf e o deputado Marnego Monte Júnior. Requerimento de número 44/2018. Com a seguinte solicitação: coleta de lixo semanalmente nas seguintes localidades: Cerquinha, Brejo do Burgo, Caraíbas, Ponta d'Água, Salinas, Serrota e Lagoa do Negro. Justificativa em plenário, vereador Fabiano Sá de Oliveira.
Antes de passar para o pequeno expediente, foi através de ofício solicitado à Tribuna Livre semana passada, mas o senhor Gilberto Santana não pôde estar aqui e hoje vai usar a tribuna por 10 minutos. Convido o senhor Gilberto Santana a fazer parte da Tribuna Livre aqui, usar a Tribuna Livre por 10 minutos. Thank you.
Queria saudar, bom dia a todos e a todas, saudar todos os edis, vereadores dessa casa, autoridades que em nome do povo, com a procuração do povo, busca caminhos novos para a nossa democracia e um novo ambiente onde a gente possa alcançar mais do que o produto interno bruto, a felicidade interna bruta. O povo brasileiro passa por uma fase de agonia, de grande sofrimento, está agonizando num governo golpista que contradiz e soterra todas as conquistas sociais, que marginaliza o povo, que depaupera e sucateia a máquina pública com um propósito específico de inviabilizar um projeto de país iniciado em 1º de janeiro de 2003, que colocou o Brasil como a sexta economia do mundo, colocou o Brasil como protagonista no cenário internacional, membro do G8, líder na Organização das Nações Unidas, grande líder na condução das Américas Latinas e com grande influência na Central e do Norte. O Brasil vive agora um retrocesso naquilo que foi prometido como uma ponte para o futuro, que se traduziu num buraco enorme em direção ao abismo e uma escuridão sem fim. Fico muito feliz de vir a essa casa em nome do meu sindicato, Sindicato dos Eletricitários da Bahia, Sinergia, em nome da Federação Nacional dos Urbanitários, em nome da Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste. Ficamos todos contentes, e já é notícia no Brasil inteiro, que a Câmara Municipal de Vereadores de Glória fará uma audiência pública no dia 19 deste mês, onde discutirá os interesses dos munícipes dessa cidade em relação a essa ameaça de privatização do setor elétrico nacional, incluindo a CHESF, e os impactos que isso vai ter junto a essas populações, sobretudo atingida por barragem. Queria fazer uma justiça, dizer que, em se tratando de energia, Glória é a mãe, a matriz, e ela dá origem e ideia a tudo, porque foi a primeira a ser impactada com a construção das barragens em Paulo Afonso. Foi tão pioneira nesse sentido que, a partir daqui, desse movimento em Glória, surgiu o movimento de atingido por barragem, surgiu a ideia do Polo Sindical do Submédio de São Francisco, surgiram lutas que foram traduzidas e transformadas em leis protetivas dessas comunidades. Então, direto ao ponto, nós vivemos essa ameaça e estava para ser votado a medida provisória 814. Antes, em respeito aos ouvintes e à imprensa, considerando a inteligência coletiva de todos, eu queria explicar qual é o balizador de tudo isso. Não é um interesse só nosso, que mora em Glória, ou os trabalhadores da CHESF, ou os moradores de Paulo Afonso. Está em discussão que projeto nacional nós queremos. Você quer um projeto que tenha um Estado indutor do desenvolvimento, tendo a empresa pública e a máquina estatal como reguladora da economia e indutora do crescimento econômico? Ou você quer um modelo de Estado neoliberal, onde o mercado esteja acima do Estado e o Estado esteja ajoelhado diante do mercado? Esse é o Estado que estão construindo, o Estado que o mercado dita às leis. O Estado que o ministro da Economia veio direto dos bancos para ditar a política de juros. O mercado que a política de petróleo tirou um cidadão de uma empresa multinacional de petróleo e conduziu para ser presidente da Petrobras. O Estado que tirou-se o filho de um ex-ministro senador para conduzir o Ministério de Minas e Energias, sucatear, inviabilizar, fracionar e vender as empresas do setor elétrico. Um Estado que está de joelhos diante do imperialismo norte-americano e o capital internacional, ferindo sob maneira a nossa soberania, ferindo sob maneira os nossos interesses populares. Pois bem, esse golpista que sofreu uma contraofensiva do nosso povo nas ruas, através de uma parcela produtiva e bem representada, que foram os caminhoneiros, entrou agora numa fase de estar nas cordas, na retaguarda. O povo brasileiro tem que ser ofensivo, e eu chamo a nossa comunidade e os novos vereadores comprometidos com o interesse nacional para engrossar a nossa luta. Nós derrubamos a medida provisória 814, que tratava da privatização do setor elétrico nacional, incluindo a CHESF e todas as distribuidoras. E quero dizer que boa parte de vocês aqui
são autores e sujeitos dessa história, estão também de parabéns. Porque entre as ações que foram narradas na Câmara dos Deputados, estavam as nossas aqui de Glória e de Paulo Afonso. E essa medida não conseguiu ser viabilizada, todos os vereadores aqui sabem, como caminha um projeto de lei, como caminha uma medida, porque ela exauriu o tempo. Extinguiu-se o tempo em função das obstruções, dos impedimentos, da falta de reunião e de acordo diante da medida. A medida cai como uma vitória nossa, mas nós fomos surpreendidos ontem à noite que o governo golpista, Michel Temer, vampiro porque suga o sangue e a vitalidade do nosso povo, reeditou a medida provisória em forma de projeto de lei 10.332, que cai nesse projeto, numa mensagem 305 do Executivo, a essência do que era a medida provisória 814. Também caminha na Câmara o PL, Projeto de Lei 9463. Esse projeto tem que ser denunciado aqui em Paulo Afonso em Glória, porque ele tem como relator o deputado José Carlos Aleluia, um homem que diz uma coisa para angariar dividendos eleitorais e pratica outra dentro do universo legislativo. O homem que trai o povo de Paulo Afonso, porque ele foi presidente da CHESF e prometeu que faria uma CHESF vitalícia, grande, poderosa e indutora do desenvolvimento, e sabe que a CHESF não pagou ainda a dívida que tem com os atingidos com barragem. A CHESF ainda não produziu justiça junto às agrovilas, junto às comunidades, junto aos povos indígenas, junto aos ribeirinhos, e sabe ele que se a CHESF entrar numa lógica mercadológica, onde o seu objetivo principal e primeiro seja o lucro, essas comunidades serão marginalizadas, estigmatizadas e estarão condenadas ao empobrecimento, ao esquecimento do Estado. É preciso denunciar um outro projeto de lei, que é o 1917, que trata especificamente da portabilidade da conta de luz. Essa portabilidade da conta de luz que o projeto de lei 1917 trata é uma mentira, é um engodo, é uma falsidade, é um chamamento que os deputados estão fazendo para dizer às empresas de energia: me dê dinheiro, me financie, paga as contas de minha campanha que eu retiro. Porque ela, em sua natureza, diz o seguinte: que você que mora em Glória vai poder comprar energia da Coelma, da Celp, da Light. Como é que você vai fazer isso? Se a rede construída que leva energia até a sua casa, ela é fixa. Não é como a telefonia, que é uma torre de transmissão de dados de telecomunicação, que é flutuante e virtual. É físico. É um projeto de lei que coloca no reverso e vai fazer com que a conta de luz fique ainda mais cara. Depois nós temos um decreto 9188 que permite os ativos das estatais. Muito perigoso, senhores vereadores, porque esse vai acabar com o royalties. Nós recebemos o royalties, e eu sei, concordo, fui ler e entendi que Glória tem direito aos dividendos do royalties, que reclama de Paulo Afonso, assim como Paulo Afonso reclama de Dalmiro Gouveia, justiça tem que ser lançada. Mas se esse decreto de lei 9188 for aprovado, se ele passar, não haverá mais royalties, porque nós pagamos, nós recebemos o royalties por estarmos recebendo dividendos da União em função do uso de um patrimônio da União que está na natureza inserida em nossa região. Com esse decreto, o lago passa a pertencer ao dono. É como a piscicultura em sua fazenda, o lago é seu. Portanto, a barragem agora tem dono. E quando a barragem tiver dono, que é renda de ativos, a comercialização da barragem, a irrigação da barragem, as outorgas d'água na barragem, elas vão ferir a lei de princípio de outorga nacional e passarão direto pela lógica de mercado com os proprietários da barragem, como acontece em Juazeiro da Bahia com a adutora da mineração Caraíba, que cobra muito caro para os agricultores que são irrigantes daquela área. Eu, inclusive, sou um deles. Depois nós temos o decreto-lei 9351, que inclui a Petrobras no Programa Nacional de Desestatização. O que o governo golpista faz é atirar de todos os lados, é agir de várias frentes, é fazer o seguinte: se esse não lograr êxito, esse outro logra. É manter vivo a ideia da privatização. Depois nós temos uma portaria do Ministério de Energia, que ao invés de portaria, nós deveríamos chamar, para fazer jus à palavra, de porcaria. Por que é uma porcaria? Porque cria um comitê de lideranças composto por líderes de empresas privadas. das empresas privadas para fazer estudo através de um comitê executivo e discutir modelagens, estudos, meios e estratégias para calcular as outorgas e o acompanhamento jurídico do processo de privatização. É como se eu entregasse a galinha às raposas e as raposas dissessem qual o melhor meio de guardar a galinha, qual o meio mais seguro para guardar as galinhas. Depois nós temos uma CPPI, que é o Conselho de Programa de Parceria de Investimentos. Esse também é, ele chega a ser prostituído, promiscuidade, porque ele é uma comissão composta por homens de mercado, banqueiros, donos do capital, política internacional. O Brasil vive uma grande escuridão e cabe a nós devolver ele à luz. Nós já tivemos um país que estava viabilizado. Nós queremos uma chefe estatal, pública, indutora do desenvolvimento, fazendo e promovendo justiça social onde ela foi cravada, traduzindo a sua riqueza em ações que logrem êxito na vida do povo que ali mora. Nós temos diversos modelos de privatização que nós podemos denunciar a imoralidade. O primeiro caso deles é a Vale do Rio Doce. Disseram que a Vale do Rio Doce, na mão do capital privado, ia produzir muito. É a maior produtora de aço do mundo, é a Vale do Rio Doce. E quanto o Brasil ganhou com isso? Nada. Tivemos a barragem de dejetos na Vale do Rio Doce, administrada pela empresa São Marcos, que a Rede Globo não quer dizer Vale do Rio Doce, fica repetindo o nome de uma empreiteira que não tem responsabilidade civil nem criminal sobre o fato. Essa barragem estourou e matou, destruiu um rio, atingiu o oceano, matou pessoas, destruiu vilas. E sabe quem foi preso? Ninguém. Sabe quanto ela pagou de multa? R$0 de multa. Porque essa lógica de mercado faz com que representantes da Vale do Rio Doce componham a Agência Nacional de Mineração. E ela está ilesa e não pagou nada. Disseram que a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, que eu fui concursado e trabalho nela até hoje, há 34 anos, seria melhor se fosse privatizada. Foi privatizada em junho de 97, há 21 anos. O primeiro ano deu um lucro de 1.600.000.000. Ela foi privatizada, vendida por 1.200.000.000. É uma das tarifas mais caras que a gente paga no país. Uma das piores empresas do Brasil é a Coelba. No ranking nacional, ela está na 26ª. A primeira empresa na lista é a CEMIG, que é uma empresa estatal. Nós precisamos entender que disseram para nós que a telefonia, sendo privatizada, ia melhorar a vida do povo. Nós pagamos os telefones mais caros do mundo. E o campeão no PROCON de reclamações são a telefonia privada, são os celulares. Disseram para nós que você tivesse um plano de saúde e fugisse do SUS. É o segundo colocado. Disseram para nós que a estatização é um crime perverso que encarece o produto. Nós temos carros no Brasil produzidos todos por empresas privadas. Pagamos os carros, os automóveis mais caros do mundo. O bom que você compra aqui no Brasil por 50 mil, você compra por 25 mil na Argentina. E você sabe por quê? Não é o custo do trabalho que é caro, não. Porque a reforma trabalhista precarizou a relação do trabalho e marginalizou ainda mais o trabalhador. É o ganho, a lógica de mercado aqui que nos assalta, porque o brasileiro age como uma idiotia coletiva, com um efeito contrário à movimentação do progresso, como aconteceu com a greve dos caminhoneiros, que ao invés de boicotar o combustível, as pessoas correram desesperadamente para abastecer, ainda pagando mais caro. Nós vivemos um país que está retroagindo, voltando ao passado, à Idade Média. Precisamos incluir na pauta o progresso. E glória para isso. Dia 19 de junho, todos vocês, eu agradeço o esforço de cada vereador, a forma como a mesa acolheu, cada membro, independente de partido, independente de matizes, aqui, povo de glória, o interesse desses vereadores pela comunidade, pela sobrevivência de um modelo de Estado que possa superar a pobreza amanhã. Eu vi ontem uma reportagem da Noruega, tem todo o petróleo norueguês, é estatal. Essa empresa estatal disputa o petróleo brasileiro e diz que o modelo aqui está errado e tem que privatizar. A State Grid, uma empresa chinesa, quer comprar a Eletrobras. Na China, nós temos mais de 15 mil empresas estatais. e a Stenfield lá é uma empresa estatal. Nós temos os espanhóis disputando a Eletrobras, e na Espanha é estatal. Nós temos os ingleses, o Margaret Thatcher, na época do vento forte do neoliberalismo, com Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, anunciou para todo mundo que agora o mercado era livre e que deveria a mão invisível do mercado, narrada por Adam Smith, um grande economista liberal inglês, regular o mercado. A Inglaterra está voltando atrás, está reestatizando tudo. Os Estados Unidos têm sob o seu controle do Estado as empresas do setor elétrico. Por que é que o Brasil vai entregar isso? Quando o Brasil não tiver mais riqueza, quando o Brasil não for mais autor do petróleo, da energia, nós estaremos sujeitos à política econômica perversa da conta de luz, como estamos na gasolina. Você sabe por que a gasolina e o diesel subiu e sobe toda semana? É preciso dizer, não é conta de impostos como forma Rede Globo, não. É que a partir do dia 16 de outubro de 2016, o Pedro Parente, o então presidente da Petrobras, trazido por Michel Temer, começou a praticar uma política de preços baseada no mercado internacional e deu ordem para que as refinarias brasileiras não produzissem petróleo. E elas estão reduzidas, estão produzindo apenas 30% do seu petróleo. E autorizou as americanas refinar o petróleo brasileiro aqui dentro do Brasil. E compra dos americanos o petróleo que é refinado dentro do Brasil como se tivesse refinado nos Estados Unidos. E nós estamos pagando o barril de petróleo a preços internacionais. E engordando, não o país, os cofres públicos não, os privados da Exxoil, né, da Chevron, da Esso, da Shell, das empresas multinacionais que estão cobrando a fatura do golpe que tirou uma presidente legitimamente eleita, uma mulher honrada, que não cometeu nenhum crime, mas que o povo foi voraz, o povo foi valente e enérgico contra uma provável e possível pedalada que depois o próprio Congresso conclui que ela não cometeu. O povo tirou aquela mulher que estava passando o Brasil limpo, combatendo os corruptos, tomando medidas para fortalecer a democracia e deu uma marcha ré. Como o povo, mergulhado numa idiotia coletiva, parece estar tomando Rivotril dentro da água, apacentado e aceitando tudo, estão gritando aqui e acolá a volta da ditadura, que matou, torturou, exilou, sufocou, asfixiou o Brasil e nos condenou à ralé do submundo nos 21 anos que administraram esse país. É hora do Brasil se levantar. É hora da gente dizer bem alto que água e energia não são mercadoria. Por isso, a luta continua. A Federação Nacional dos Humanitários, a FRUNE, Coletivo Nacional dos Eletricitários, o Sinergia, todos os trabalhadores da CESE e da Eletrobras, gritamos numa só voz, água e energia não é mercadoria. A CESE é do povo, o seu destino é o povo que toma, porque a democracia não é colocar o povo no poder, é colocar o poder no povo. E com o povo empoderado, nós haveremos de vencer. Muito obrigado a todos os vereadores, muito obrigado à mesa desta casa, muito obrigado à plateia que está nos ouvindo, obrigado a todos. Vamos da luta e até a vitória final, porque a esperança, de novo, vai vencer o medo. Lula livre para um novo país.
Algum dos colegas vereadores tem alguma pergunta ou vão no andar da sessão, no discurso?
Santo de casa não faz milagre, que mais uma vez passasse para o povo aí o horário do evento. Pra... Com mais calma, com mais...
Ah, é. Vocês problema, eu me empolgo com as ideias que eu acredito, né? Acho que a maioria de vocês, quem escolheu a política, escolheu o caminho de um sacerdócio. A gente acredita, se apaixona e vai. 8 horas da manhã, dia 19, né?
9 horas.
Dia 19, eu vou ter lá no sindicato de 9 horas, outra reunião. Às 9 horas, aqui na frente da Câmara. Nós estaremos anunciando na rádio, nos blogs, na frente da Câmara, vereadores de glória, viu? Está vindo lideranças nacional, outro deputado federal, Paulão, de Alagoas, me ligou. Lucas Ramos, lá de Pernambuco também. Danilo Cabral está tentando fazer um esforço para vir. Vamos prestigiar essa audiência que a gente acha que seja um ato que vai protagonizar e denunciar as armadilhas que estão por trás desse submundo criminoso que é a tentativa de privatização. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Gilberto, Santana. Agradecer pelo uso da tribuna e dizer que essa casa vai estar sempre à disposição. A hora que precisar, o espaço vai ser cedido aqui, galera. qualquer hora que precisar dessa casa. E vamos divulgar ao dia 19, sua audiência pública, vou mandar colocar para aí na Rádio Bahia Nordeste, para divulgar a audiência pública e convidar toda a população de Glória para participar dessa audiência pública. Branco ao pequeno expediente.
Marcelo Gomes Araújo, primeiro.
Passa.
Adilson Fundo da Silva.
Passa para o Grande.
Fabiano Sérgio Oliveira.
Passa.
José Manuel Braz. Vamos lá para lá. Bom dia a todos e a todas. Pessoal, os senhores que estão aqui, me agradecer a nossa reunião. Senhor presidente, senhores vereadores, quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar hoje aqui. Nosso trabalho é perguntar a semana passada porque eu não vinha, eu tinha um médico naquela hora e chegava atrasado, por isso eu não vinha. Mas eu vou lá pouco, eu sou parabenizar o padre da nossa paróquia. Nós estamos no mês de festa, mês de alegria, mês de das festas de Santo Antônio, São João, e quero parabenizar o padre da nossa paróquia, o seu trabalho, os seus companheiros, os seus auxiliares, que a sua está muito bonita a festa, a igreja, Banco Novo. Parabenizar prefeitos, vereadores do dia da missa, primeiro dia, a missa que pertence a todos, mas é o nome do dia da Câmara e dia da Prefeitura, o dia de todos. E parabenizar também aquele povo que fizeram lá de fora. É muito bonito. A festa, que cada época é uma época, nós estamos vendo aí, a Cris, prefeito, eu sei que tinha muita vontade de fazer a festa, melhor do que a de todo mundo. Mas quando não se pode fazer, faz o que se pode, o que acha que pode ser feito. Foi o que ele fez, é o que nós vamos fazer. Mas já tivemos há duas noites de início, ajudada pelo prefeito, concedida pelo prefeito lá em outra área, disse que a festinha foi boa, os dois dias, eu não estava bem, mas quero dizer que é isso aí. Vamos continuar, quem sabe o ano que vem a nossa festa será a melhor de todos. Todas as épocas passadas, mas esse ano eu gostei, estou satisfeito do que eu vi, tudo limpo, tudo bonito, e tudo nova, e vamos agradecer a Deus por ter ido aquele padre com muito boa vontade, e o povo que auxilia, seus ajudantes trabalham junto com faz na igreja com tua boa vontade. E quero dizer que o trabalho da gente continua, prefeito, também o plano dele continua e a vontade dele é crescer. Se teve alguma diferença agora, porque na época todo mundo está vendo aí a situação do país. Mas se Deus quiser, pode melhorar. Na hora que melhorar, melhora para todos. E quero dizer aos senhores que hoje é só isso, eu não tenho mais nada a falar, e dar graças a Deus para aqui e da semana para aqui de novo, se Deus quiser, fazendo o nosso trabalho, a nossa obrigação. E quero dizer que estou aqui, o vereador José Novaes, está aqui, ou aqui, vai estar em casa, mas não, qualquer hora que alguém precisar procurar, estarei à sua disposição. Muito obrigado. Um feliz dia, a semana para todos que estão aqui nos ouvindo. Para outro. Adilson Costa Silva. Passou. Fabiano. Sérgio Oliveira.
Passou.
Não está aqui. Paulo Oliveira.
Transfiro.
Carlos Nascimento Velho.
Transfiro.
José Roberto Santos.
Transfiro.
Logival.
Transfiro.
Valério.
Transfiro, grande.
Vamos, grande presidente. Marcelo Gomes de Araújo.
Pode.
Adilson Ponta da Silva.
Bom dia a todos e a todas. Sempre agradecendo ao nosso bondoso Deus. Quero aqui cumprimentar, em nome da mesa, diretora, todos os vereadores. Quero aqui cumprimentar a imprensa. Chico sabe tudo. Manuel Alves, RBN, Salles. Cumprimentar o público presente, Juninho, Naldo, João, Valinho. Quero aqui parabenizar também a Gilberto, onde trouxe essas informações aqui a esta casa, mostrando o verdadeiro e a real acontecimento hoje em nosso país e as informações muito preciosas que as pessoas às vezes não sabem e começam a falar as coisas sem entenderem. Quero aqui também falar da festa de Santo Antônio, onde iniciou o primeiro dia que tivemos presente, dia da Câmara e da Prefeitura. A festa onde esteve presente quase todos os vereadores, eu acho que só faltou Marcelo e Fabiano, mas lá teve presente seu irmão. E aí eu quero dizer o seguinte: volta-se a esta casa, às redes sociais, às pessoas, falarem de coisas pequenas, trazer, falando desses vereadores que aqui se encontram, onde uma demonstração de grandeza vem o eletricitário aqui parabenizando a todos os vereadores, mostrando que esses vereadores têm preocupação num amplo, numa coisa enorme, grandiosa. E aí, alguns, que eu até digo assim, pessoas que não têm um certo conhecimento, falam dos vereadores existentes nessa casa. E eu digo aos senhores, nós fomos votados cada um teve sua representação. Eu acho que o respeito é sempre que eu venho falando, o respeito tem que ser mútuo, tanto da parte dos vereadores, como da parte das pessoas que falam. Agora, essas pessoas que falam, eu creio, eu não sei se é inveja, eu não sei qual o motivo que tem dos vereadores, mas as pessoas falam de uma forma tão pequena, que eu tenho hora que eu fico decepcionado com a ideia de cada uma dessas pessoas. Porque eu quero dizer aos senhores que nós, vereadores, temos preocupação enorme com o nosso município, porque foi através dessas pessoas que nos colocaram aqui que nós temos que representá-lo. Agora, não de forma baixa, às vezes, com as palavras até grosseiras, porque nós somos, sempre eu falo, seres humanos que precisamos de abraço também. Nós precisamos ser abraçados agora. Ser abraçados da forma que nós também temos que abraçar. Agora, não só dando tacada, falando mal, umas coisas, para mim é baixo. Essa forma que se fala aqui dos vereadores, porque os vereadores, eu aqui falo de todos. Cada um, eu já falei, cada um tem seu limite, cada um faz a forma, cada um tem um jeito de se expressar, e eu sou sincero. Eu prefiro que as pessoas me reconheçam, como me reconhecem as pessoas que votaram em mim. Se votarem em mim, daqui em 2020 vai ter de novo a eleição. Se acharem que esses vereadores que estão aqui não merecem, é simples. Vão votar o voto que representa o povo. Mas não algumas pessoas. Por quê? Não tem uma simpatia por A ou por B ou por C, vem nas redes sociais para estar metendo a lei na pessoa. Eu acho que isso é falta de respeito. Tem alguns aí que eu já mandei até algum recado, porque eu quero falar pessoalmente, porque eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas. Quero aqui também agradecer, estivemos na vaquejada, teve presente Gilmar Pereira, Paulo Gomes, esse vereador que nos fala, uma vaquejada excelente, muita gente mesmo, estivemos lá, participamos, quero aqui parabenizar a Luzimar, foi a pessoa que veio a essa casa nos convidar, quero aqui também parabenizar ao prefeito de Jeremoabo, onde eu trabalho, também do meu partido, do 11, que mostrou que quando o povo quer, não tem jeito não. O povo é que decide. Quero aqui informar, mandar aqui, como eu, esse vereador Marcelo e Valério, sempre participa do meio ambiente, mandar aqui para informar a Semana do Meio Ambiente. Terça-feira, hoje dia 6, Oficina de Arte com Danilo Souza, é dia 5 ou 6, na Escola Municipal, professor Alice Rodrigues de Moura. Quarta-feira, evento de apresentação da recuperação da fonte do povoado Olhos d'Água, nascente do povoado de Olhos d'Água. Na quinta-feira, dia 7, culminância e exposição de projetos ambientais do município e oficina de arte com materiais recicláveis com artesã Karine Silva, que vai ser aqui na Praça da Juventude. Na sexta-feira, uma trilha ecológica na fonte natural da Gameleira, na antiga escola do povoado Olhos d'Água do Coelho. Quero aqui agradecer a todos que estão presentes. Quero aqui, sempre passando ao pessoal, que esse vereador que vos fala, sempre fala com precisão, porque eu estou aqui porque escolheram, eu não estou aqui porque uma ou duas pessoas querem falar mal, eu estou aqui porque escolheram, e sempre tentando, a todo momento, fazer o melhor para o município. Obrigado.
Uma palavra, Fabiano Sá de Oliveira. Passo.
Isso dá para fazer a leitura aí do...
Centro Educacional Monsenhor Emílio de Moura Ferreira Santos Tenentes. Realiza o melhor São João de todos os tempos. Entre o amor e o cangaço, uma história de amor em pleno sertão. Quadrilhas, casamento matuto, comidas típicas, cadeia do amor, rei e rainha do milho. Povoado Quixaba, em 5 de junho de 2018. Para a Câmara de Vereadores e todos os vereadores. Solicitação de apoio para a realização da festa de São João. O Centro Educacional Monsenhor Emílio de Moura Ferreira Santos Tenentes vem através deste solicitar apoio para a realização da festa de São João, que este ano traz como o tema Entre o Amor e o Cangaço, uma história de amor em pleno sertão, a ser realizada no dia 16 de junho de 2018, às 16h30, no Forródromo Enedino Pereira, localizado na rua São Pedro, do povoado Quixaba. A importância das atividades culturais da escola vai mais além. Essa atividade vai ajudar e permitir os alunos a desenvolver valores culturais e artísticos. As manifestações culturais da comunidade escolar transcendem a sala de aula com a intenção de fortalecer e compartilhar com os demais da comunidade Quixaba as tradições nordestinas. Na oportunidade, contamos com vosso apoio para que juntos possamos realizar a nossa festa de São João. Certo que podemos contar com vosso importante apoio, nos colocamos à disposição no aguardo da resposta. Especialmente, Cícera da Silva Souza. Pessoal, eles vão, após a sessão, estão aí, vai esperar vocês aí.
Vamos lá. Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar todos os presentes na casa, cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital. Quero iniciar minha fala de hoje parabenizando o povo de Jaremoabo, ao nosso companheiro de partido Dari, que disputa pela terceira vez o cargo do prefeito daquela cidade, conseguindo êxito no último domingo. Quero parabenizar o deputado federal Marlon Montes Júnior por ser ligado ao prefeito de lá. Não é muito fácil eleger um prefeito fora de época, principalmente numa política tão disputada como é da nossa vizinha cidade de Jaremoabo. Quero parabenizar aos meus amigos lá do povoado Baixa Grande, Nicinho de Leôncio e Luzimar, pela organização da quarta vaquejada, uma vaquejada muito bem organizada, na verdade, uma das mais participativas do município de Glória, tanto do ponto de vista da vaqueirama quanto do público. Cumprimentar os colegas que lá estiveram presentes, ajudando no patrocínio, os que não estiveram presentes também, que puderam colaborar. Quero só divulgar que o nome de todos foram lembrados e foram divulgados durante todo o evento que ocorrido lá no último sábado, na sexta no sábado, na verdade. Sou presidente, Gilberto Santana trouxe algo aqui extremamente importante, mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero fazer uma ressalva a esta casa e aos colegas, e principalmente à mesa diretora, que desde que aqui cheguei, em 2009, toda a sociedade civil ou todo grupo de comunidade organizado, ou nem mesmo tão organizados, tem recebido dessa casa um apoiamento extraordinário, coisa que não acontece em todas as casas legislativas, pelo menos não nas que eu conheço. Então aqui a gente recebe professores, recebe sindicatos, recebe associações de moradores, de produtores, associações religiosas, pastores, padres, o Lion, autoridades militares. E eu acho que a gente tem agido com o comportamento de quem realmente representa a população de Glória e representa o poder legislativo. Os 11 vereadores, sem exceção, têm tido o mesmo comportamento. Muito embora, nesses últimos dias, a nossa querida cidade de Glória se transformou em um palco de um debate, na minha avaliação, supérfluo e inútil, porque na penúltima sessão desta casa, esteve aqui um grupo presente que foi recebido por todos nós, fazendo algumas reivindicações e colocando alguns questionamentos sobre a realização da tradicional festa de Santo Antônio. E essa casa recebeu e ouviu a todos, inclusive nós tínhamos um compromisso com os companheiros de sinergia e adiamos a reunião com os companheiros de sinergia para ouvir aqui um grupo de pessoas que aqui estiveram fazendo os seus pleitos. Recebemos da forma mais diplomática possível, mais educada, inclusive fizemos algumas sugestões partidas desse vereador, representando aqui o prefeito na casa, que iria me empenhar, e com o apoio dos colegas, evidentemente, e articular uma reunião do chefe do Poder Executivo com aquele grupo, para que pudesse encontrar a melhor solução para o impasse do dito festejo de Santo Antônio. Aqui se falou muito em cultura, em tradição cultural, e que o chefe do Poder Executivo estava acabando com a cultura do Santo Antônio de Glória. E nós conseguimos, eu, no dia seguinte, inclusive ainda me fizeram a exigência que tinha que ser rápido, tinha que ser no máximo, para a segunda-feira que estava se aproximando, e eu compreendi que realmente precisaria de uma certa agilidade. E no dia seguinte, conversei com o prefeito lá em Xorroxó, quando estivemos lá acompanhando a comitiva do prefeito, do deputado, para a recepção ao governador, que lá esteve presente, e lá ficou acertado, e o prefeito disse: olha, eu não sei se segunda será possível, que eu preciso tratar de uma questão extremamente importante, aí, que é a falta de combustível para os 600 reais do município. Eu preciso tratar disso, juntamente com os prefeitos da região, para ver se a gente consegue dar segurança, pelo menos aí, de apoiamento da Polícia Rodoviária Federal e do Exército, para que o comboio dos veículos que abastecem as prefeituras possa ser viabilizado e a gente compare os serviços essenciais. E eu acredito que o prefeito tomou a decisão correta, como os demais prefeitos da região, e esse abastecimento foi assegurado para que a gente não tivesse a paralisação de alguns serviços importantes. E para minha surpresa, colega presidente e colega secretário, os dois secretários que compõem a mesa, foi criado um grupo de WhatsApp aqui na cidade de Glória, e o que o prefeito tratou com a comissão lá, eu até achei que a comissão conseguiu muito mais do que eu estava prevendo, porque colocou toda uma estrutura ali na praça, a Adair Pereira, conhecidíssima por todos nós, e que batizaram aí de Vila... Como é que é? Vila do quê? Dá um nome aí. Vila de Santo Antônio. Tá? Como se a cidade de Glória não já fosse praticamente uma vila. E aí, para minha surpresa, as críticas que foram derramadas no grupo WhatsApp
sobre essa casa, sobre os vereadores, foi algo que me deixou bastante surpreso e muito chateado. E eu vou dizer por quê. Não conheço todos, mas conheço algumas pessoas que estiveram aqui e que se utilizam das redes sociais. Um grupeto inconformado porque as urnas não lhe deu a vitória no último pleito eleitoral de 2016. Paciência. Se os vereadores que aqui estão não representam o povo, como dizem eles aí nas redes sociais, então eles se colocam em candidatos e venham disputar as eleições em 2020. Se é que tem serviço prestado e credibilidade com o povo para conseguir um mandato. Porque eu, por exemplo, não estou aqui utilizando essa tribuna hoje, estou no meu terceiro mandato, porque sou bonito e nem simpático. Tem uma coisa que eu não sou simpático. Eu estou aqui por competência. E se eu estou aqui e o povo me delegou 3 mandatos, é por merecimento e por trabalho prestado. Não é por ficar em rede social criticando A ou B sem conhecer o trabalho de cada um. Portanto, senhor presidente, eu tomei uma decisão particular e quem está falando não é o líder do prefeito, quem está falando é o vereador Paulo Gomes. O uso dessa tribuna e o recebimento de qualquer grupo, seja ele qual for nessa casa, terá, da minha parte agora, seletividade e terá que ser avaliado antes. Nós acabamos de ouvir aqui um dos maiores líderes sindicais do estado da Bahia e do Brasil, Gilberto Santana. Quem não conhecia, fique conhecendo. Um dos sindicatos, uma das categorias mais respeitadas do Brasil e da Bahia, que está em uma luta incessante e fazendo chamamento a todas as categorias do Nordeste e quem mora no Vale de São Francisco e na beira do Rio São Francisco sabe o que está acontecendo, reconhece o trabalho de nós vereadores dessa casa. Enquanto um grupeto de inconformados que fala em tradição religiosa, eu fiz questão de ir lá na Vila Santo Antônio, que é a Praça da Ipereira, para ver a manifestação cultural que eu não conhecia em Glória, que eu não conheço em Glória, ver acontecer. Sabe o que é que eu vi lá, colega Dorival? A mesma coisa, não vi manifestação cultural e apresentação nenhuma. Uma bandinha tocando forró, um bocado de gente bebendo cachaça, só isso. Isso é manifestação cultural, pelo amor de Deus? Tem que ser muito hipócrita, muito imbecil, muito cretino quem usa a rede social para atacar os vereadores de Glória, que abraçaram todos eles aqui de braços abertos, os 11 vereadores. E aí, nós fomos achacados, massacrados, esculhambados nas redes sociais e tem mais. Nessa batizada Vila Santo Antônio da Cultura, foi proibido, inclusive, de falar o nome dos vereadores de Glória. Devia essas pessoas tomarem vergonha na cara e ter ido lá para o Largo da Vila Santo Antônio, porque nem lá elas estavam. As pessoas que estiveram aqui, nem lá estavam. Poucas. Uma ou duas pessoas. Portanto, quando bater na porta do gabinete do vereador Paulo Gomes, ou estiver nessa casa, o que depender do meu mandato, eu não estou falando aqui como líder do prefeito, terá seletividade, sim. Eu vou saber quem eu recebo, qual é o assunto e se vale a pena ou não eu colocar meu mandato e as minhas articulações à disposição. Porque esse negócio de neguinho chegar aqui dando uma de santo. Senhores vereadores, nós precisamos do apoio de vocês. Nós precisamos resgatar a cultura do município, porque o prefeito acabou com a tradição de Santo Antônio. Eu estive na igreja, vereador Dorival, igual a Vossa Excelência teve, eu vi o contrário. Eu vi a tradição de Santo Antônio ampliada, com o apoio da prefeitura. Com palanque individual, e diga-se de passagem, o bispo não quer misturar a festa religiosa com a festa profana e o bispo está certo. E o prefeito deu esse apoio. O prefeito colocou a estrutura para que a igreja pudesse realizar a atividade religiosa reforçada, e nos outros anos não tinha. O prefeito colocou lá a banda lá da nossa região, Coca e Dorival, da escola do Mário Zaneta, que está se destacando muito bem em suas apresentações, para vir fazer uma apresentação cultural dentro da igreja, que foi aplaudida de pé. E sabe quantas pessoas que não votaram no prefeito, pedindo ao prefeito na saída da igreja que liberasse para que a banda pudesse vir outras vezes. Mas são pessoas sanas, não são pessoas hipócritas e responsáveis. São pessoas de glória, que faz parte da tradição de glória, que conhece os festejos de glória e que gostou e que estava elogiando o prefeito. Essas pessoas não votaram no prefeito que eu conheço. Eu não vou dizer o nome. São conhecidíssimos, pessoas até já com uma certa idade. Então eu queria mandar um recado aqui claro e cristalino, de que esse grupo que se intitula representante das comunidades do município e da cidade de Glória, comece a ter responsabilidade e comece a fazer realmente as apresentações culturais que disseram que o governo acabou. Porque eu não vi, nem eu e nem ninguém que teve lá na Vila Santo Antônio, nenhuma apresentação que não fosse uma banda. Primeiro, quando chegaram aqui, disseram que está tudo certo, eu só preciso que o prefeito libere espaço. Nós temos patrocinador de banda, nós temos iluminação, nós temos segurança, nós temos tudo. Não tinha nada. Quem colocou tudo foi o prefeito Davi Cavalcante, que eu quero parabenizar por ter atendido um pleito da comunidade, entre aspas. E essa mesma comunidade que veio aqui na casa devia estar retornando aqui hoje para agradecer os vereadores. Porque se não tivesse tido intervenção dessa casa, o prefeito não tinha feito reunião e liberado coisíssima nenhuma. Aliás, eu agora estou com dúvida se ele acertou ou se ele errou. Eu estou com dúvida. Eu não estou falando aqui hoje como líder, não. Eu estou falando como vereador Paulo Gomes, que tem o direito e tem a prerrogativa de usar a tribuna para falar como vereador quando quiser e para falar como líder quando eu quiser. Vou pensar duas vezes antes de fazer qualquer intervenção política como líder nas solicitações que chegam nessa casa ao chefe do Poder Executivo. Vou pensar duas vezes. E dependendo do caso, vou aconselhar ele não atender e não receber. Porque não é dessa forma que as coisas funcionam. Quem tem rede social que acompanhou, viu. Nós fomos simplesmente esculachados por quem esteve aqui, que pediu, que recebeu nosso apoio e que, de forma proposital, não deixou sequer, não precisava citar o nome dos vereadores, bastava dizer que os vereadores estavam presentes na Vila Santo Antônio. Mas até isso foi proibido. Eu saí de lá mais de 1:30 da manhã, eu pelo menos não ouvi falar nem o nome do prefeito, mas disseram que falaram muito, então foi depois que eu me retirei, até porque ele ficou lá. Então, se ele estava pagando a conta, era injusto que não falasse o nome dele, né? E aí, meus irmãozinhos, para concluir, eu estou bastante decepcionado, vou pensar seriamente se eu vou vir mais alguma noite de novena aqui no Santo Antônio de Glória. Vou pensar seriamente se eu vou vir. Exatamente por conta dessas falas, desses comentários infelizes, irresponsáveis, não apropriado, mal colocado, por pessoas que não se conformam das urnas ter colocado eles na oposição. Se estão tão magoados assim, então fique magoado com o povo de Glória. Porque quem nos elegeu foi o povo. Quem elegeu o prefeito e o vice-prefeito foi o povo. Então, se não estão satisfeitos, mostre que tem competência, mostre que já fizeram alguma coisa em Glória, de bom para o povo de Glória, e eleja o prefeito e vice-prefeito, os vereadores, até os 11, se for o caso. Agora, primeiro, precisa lembrar-se que o povo de Glória tem memória. E não acredito que ninguém esteja com saudade dos governos recentes que tivemos aqui
antes da doutora Vilma. Esse era o meu recado para o grupo que se intitula Representante da Cultura Tradicional de Santo Antônio de Glória, e para que aprenda e comece a respeitar essa casa, porque o prefeito pode até não representar 100% da população de Glória, mas os vereadores representam 100% da população de Glória. Esses 11 vereadores aqui receberam 100% dos eleitores de Glória que validaram seus votos. O prefeito teve os votos suficientes para ganhar a eleição. Agora, essa casa aqui, situação e oposição junto, representa sim 100% da população de Glória, querendo, gostando ou não, aqueles que estão insatisfeitos. Muito obrigado, que Deus continue nos abençoando, nos iluminando, porque no que depender de mim, enquanto eu tiver coragem, eu vou continuar trabalhando em defesa e em benefício da população, pelo menos da maioria, e principalmente, sobretudo, daqueles que me deram o voto, que já me reconduziram aqui por 3 mandatos nessa casa.
Uma palavra, Marco Alexandre Almeida Santos. Não está. Carlos Nascimento Velho.
Será que ele vai falar? Ah,
está passando outro. Caiu?
Depois chama.
Vai para outro, depois ele volta.
Ele entrou no gabinete ali, ó. Foi. Já vem.
É você. Carlos Nascimento, com a palavra.
Primeiro, quero aqui iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, quero saudar a imprensa em nome de Manuel Alves, da Rádio da Nordeste, site Chico Sabe Tudo. Quero saudar aqui a presença do meu ilustre pai aqui nessa casa. Quero saudar meu amigo Azadura, Juninho, Valinho, Antônio Castor, né? João Castor. De tal forma, quero estar saudando a todos que se faz presente aqui na casa. Quero saudar a todos que nos acompanham via online, mandar aqui um bom dia a todos que nos acompanham. Inicialmente, eu quero aqui parabenizar o prefeito eleito lá de Jeremoabo, Derilho Paloma. Uma vitória, missão, uma vitória grandiosa, mais do que merecida, porque Deri vem tentando há 3 eleições e não conseguiu chegar à vitória. E no último domingo, Basival, com a eleição suplementar lá de Jeremoabo, o Deri do Paloma foi eleito. É do nosso partido, Partido Progressista. O povo de Jeremoabo souberam reconhecer, dando uma diferença aí de mais de 2.000 votos. Então, eu acredito que todos prefeitos deveriam repensar o modo de gestão, porque isso se deixa claro que a gestão de Antônio Chaves lá em Jeremoabo não foi uma das boas. Porque se fosse, Bezeca,
o povo teria conduzido Antônio Chaves novamente à prefeitura de Jeremoabo. Isso é uma demonstração, Bezeca. Muitos comentam nos bastidores que eleição se ganha com dinheiro. E eu acredito que não é assim. Eleição se ganha com trabalho. Porque se eleição se ganhasse com dinheiro, eu acredito que Deride Paloma não teria sido eleito lá em Jeremoabo. Quero aqui estender também os meus parabéns ao nosso deputado federal, Mário Negro Monte Júnior, que deu o apoio e que a cidade hoje, eu digo hoje porque o prefeito já está eleito, o nosso deputado é aliado do prefeito Deride Paloma, e eu acredito que o prefeito Deride Paloma, a partir do dia 3 de julho, quando tomar posse, irá também saber reconhecer o esforço do nosso deputado. Então, está de parabéns a todos do Partido Progressista, que se uniram em prol da campanha e da vitória de Deride Paloma. Estendendo aqui também os parabéns, eu quero aqui estender os meus parabéns à orquestra lá do Colégio Dom Mário Zaneto, que foi assim, digamos, fez uma apresentação excelente na abertura dos festejos de Santo Antônio aqui na nossa cidade no dia 1º de junho. E também, Paulo Gomes, quero aqui fazer das suas palavras as minhas. Concordo plenamente com a fala de Vossa Excelência. Eu acredito que algumas pessoas que andam fazendo esses comentários em redes sociais, esse povo aí, sim, é que não representa o povo de Glória. Agora, nós 11 vereadores aqui representa e representa muito bem. Porque se nós não representasse, o povo não tinha dado a vitória a esses 11 vereadores que aqui está. Então, esse povo que anda fazendo críticas, picuinhas, em redes sociais, eu acredito que eles deveriam botar a cara na rua e disputar as eleições para querer vir falar desses vereadores que aqui estão. Seja de situação ou seja de oposição. Porque o nosso prefeito tem compromisso com o povo de Glória. E se não conseguiu fazer as 13 noites de festa, é porque o nosso município não tinha recurso suficiente para fazer as 13 noites. Mas se tivesse, todos que estão nos ouvindo agora, pode ter certeza que o prefeito iria fazer sim. Porque não é da vontade do prefeito acabar, que nem eles falam em acabar, com as trezenas de Santo Antônio. Muito pelo contrário. Se o prefeito pudesse, iria fazer e fazer da melhor forma possível, como sempre a ex-prefeita Vilma fez. Uma festa muito bonita lá na igreja, onde aqui eu parabenizo o padre Marcílio, que fez assim uma fala, até, Paulo, direcionada a nós políticos. E eu acredito que ele está certo, vereador Missão. Nós, parlamentares, o prefeito, nós estamos aqui para trabalhar em prol do desenvolvimento e em prol do nosso povo. Então, foi uma abertura, assim, muito bonita, a qual eu mando um abraço aqui a todos que compareceram lá na igreja. Eu mesmo nunca tinha visto, vereador Missão, toda aquela estrutura montada ali do lado da igreja. Viu? Então, foi uma coisa assim que eu fiquei assim prestigiando e muito bonito. Eu acredito que foi a primeira vez com a organização aí do padre Marcílio, das pessoas que fazem parte da igreja, com a ajuda da prefeitura, com a ajuda do nosso prefeito Davi. Então, eu acredito que o povo que realmente vão para a igreja, sem falar na festa fora da igreja, ou que vai para a igreja, eu acho que puderam observar que foi a primeira vez que toda aquela logística foi montada ali do lado da igreja. Eu acredito que foi um ponto positivo ali naquela organização montada do lado da igreja. Também, missão, pelo que aquele povo, ou aquelas duas pessoas, ou três que veio aqui fazer aqueles questionamentos aqui na casa, naquele dia, sobre o prefeito ceder o espaço da festa, eu não vi tanta gente ali. Se era uma reivindicação do povo que queria fazer a festa, que o povo queria porque queria a festa, se não fosse o prefeito que disponibilizasse toda a infraestrutura, toda a logística, eu acredito que nem aquela vila ali, que eles falam que é uma vilinha ali, não tinha acontecido. Se fosse depender daquelas pessoas que ficaram aqui na Câmara com aquelas palavronas, dizendo que eles eram quem iriam fazer a festa, eu acredito que esses 3 dias de festa não teria acontecido. Se fosse depender daquelas pessoas, eu acredito, Paulo Gomes, sinceramente, que esses 3 dias de festa aí, se fosse depender daquelas pessoas que estavam aqui, digamos, até a berros aqui na Câmara naquele dia, não teria acontecido essa festa. Quero aqui também ter seus meus sinceros agradecimentos pelas explicações que Gilberto do Sinergia fez aqui nessa casa. Eu acredito que ele está certo, porque se o povo brasileiro fizesse que nem o povo da Alemanha, eu acredito que Michel Temer já tinha baixado a crista e já tinha feito a diminuição nos valores dos preços dos combustíveis. Porque lá na Alemanha, o pessoal chegaram e abandonaram todos os veículos no meio da rua. E aqui, no Brasil, a gente vê o contrário. Quando fez a greve dos caminhoneiros, ao invés do povo abraçar a causa, o povo estava fazendo briga nas filas dos postos de combustível, colocando combustível até a 10 reais. Teve gente que chegou a colocar combustível nos carros a 10 reais. Então, que Brasil é esse? Que povo é esse que estão apoiando o greve dos caminhoneiros? Aonde? Estão apoiando a desgraça que Michel Temer está fazendo no Brasil. O povo brasileiro, me desculpe sinceramente, agora merece sofrer. Porque o valor do combustível, da gasolina como está, e o cara ir para o posto de madrugada fazer briga, em fila de posto para abastecer seu carro, peraí. E ainda vem falar de Michel Temer? Cadê os batedores de panela? Cadê os batedores de panela? Que não vai fazer a manifestação? Agora teve a passeata lá, a caminhada gay lá em São Paulo. Veja quantas mil pessoas não tinha. Veja quantas mil pessoas não tinha. Se tivesse a marcha aqui para a liberação da maconha, ia todo mundo, viu? Esses batedores de panela aí, ia tudinho para a rua aí, a favor da liberação da maconha. Agora, cadê que vai fazer protesto na rua para baixar o preço do combustível, do bujão de gás? Cadê que vai? Não vão não, fica na poltrona. Fica na poltrona, como o dono lá, ó, sentado na poltrona assistindo as mentiras da Globo. Que só tem mentira na Rede Globo. Tudo que passa na Globo é mentira. Voltando aqui, vereador Paulo Gomes, para o nosso município, agora há pouco eu estava conversando com a secretária de infraestrutura, Paula,
até cobrando a ela o retorno das máquinas para a nossa estrada, para o nosso município. E a secretária falou que essa semana o maquinário está aqui na sede do município fazendo a limpeza, até mesmo porque nós vamos ter aí as festas de Santo Antônio e a nossa cidade. Sempre quando tem o festejo de Santo Antônio aqui na sede, a gente recebe um público enorme, turistas que vêm à nossa região, ao nosso município, e precisa deixar a nossa cidade limpa, mas que as máquinas em breve irão retornar. Eu quero dizer aqui que o nosso município, principalmente lá na minha região, está recebendo a chuva. Deus está mandando chuva aí para a nossa região, para o nosso município. E que a hora, missão, de retornar, acredito eu, de retornar com toda a força para que venha recuperar as estradas do nosso município, porque eu acredito que todos os vereadores aqui recebem cobrança em relação às estradas. Eu mesmo, o pessoal lá da Jusante, Jusante 3, Jusante 2, Jusante 1, é uma região que sempre eu passo naquela área e o povo sempre me pergunta, quando o vereador vai ser consertada as nossas estradas? Eu acho que o vereador Gilmar Pereira, presidente da casa, tem recebido cobrança também em relação às estradas dos Anjos, lá do Mandacaru dos Anjos, como é conhecido. Da Baixa do Feijão, os alunos, eu passando lá na Baixa do Feijão, os alunos me perguntaram, vereador, como é que nós vamos trafegar dessa forma? Eu disse, não, a máquina deu problema, voltou, é bom que vocês saibam que era a máquina, a patrol, que deu problema, mas que está aí consertada e irá voltar em breve para a nossa região.
Colega Coca, me permite uma parte?
Pois não, vereador Paulo.
Eu estava ontem, por coincidência, com dois vó lá em casa, e eu tinha visto um vídeo, mas não tinha escutado o áudio, só, né, e alguns comentários, de um perfil fake, né? Aquilo é fake e que tem alguém por trás daquilo, pode ter certeza que alguém da oposição. Lá da comunidade Lagoa do Negro. As pessoas atribuindo a responsabilidade da limpeza da barragem a Vossa Excelência, o vereador Dosval. Imagine a que ponto nós chegamos. Eu sei perfeitamente quem pode estar por trás daquilo, até porque a gente imagina quem esteja por trás daquilo. E Vossa Excelência fez um comentário muito, muito pertinente, fazendo um questionamento se aquelas pessoas tinham feito algum tipo de reivindicação para a limpeza daquela barragem. Eu vou levantar porque eu me lembro, tá? A comunidade da Lagoa do Negro sempre foi esquecida por todos os governos, menos pelo governo Vilma e pelo prefeito Davi. Eu vou fazer o levantamento e tudo foi feito na Lagoa do Negro, de Vilma até agora Davi, que é para a gente. Vou passar para a Vossa Excelência, para o vereador Dosval, como vocês foram os citados. Teve um outro colega que foi citado, mas foi citado de uma forma a prejudicá-lo, né? Talvez a pessoa tenha falado o que falou, não tivesse ideia de que estava falando algo que poderia prejudicar o colega Fabiano. Mas aquele tipo de comportamento, vereador Coca, não pode ficar sem resposta, porque as pessoas, não são todos, algumas pessoas que nos fazem oposição estão apelando, estão querendo apelar para tudo. Vossa Excelência foi perfeito. Se nós estamos aqui, eleito, e que representamos, repito o que disse na tribuna, oposição e situação, representamos 100% do voto válido de glória, os grupos que se titulam representantes de comunidade A e de comunidade B não representam ninguém, até porque se representassem, não viria aqui pedir arrego aos vereadores. Não viria aqui pedir interferência dos vereadores para fazer gestão junto ao governo municipal ou fazer gestão à Embasa. para fazer pressão na Embasa, para resolver problemas de abastecimento de água. Então, essas coisas, eu, sinceramente, tenho algumas pessoas que têm medo de responder. Em rede social, eu não tenho, não. Eu não tenho medo, porque eu sei quem está por trás daquele tipo de armação. Isso é apelo. Então, se alguém quer criticar o vereador Dorival, o vereador Coca, o vereador Paulo Gomes, o prefeito Davi, o vereador Gilmar Pereira, crie um perfil e bote o nome e a foto dele lá, rapaz. Não fique botando uma foto da igreja em nome de comunidade, não, para fazer política, não, porque isso tem terra curta. Esse tipo de apelo não vai funcionar, pelo menos comigo, não. Eu, obrigado aí pelo aparte. É porque eu lembrei aqui agora que é uma coisa importante. Quem ganha nas redes sociais, quem não conhece, nós votávamos lá em casa, nós tive dois votos para Lagoa do Negro, assim, e ele, né, contou a história porque que teve os dois votos lá. Então, não tem cabimento a pessoa daquela vir na rede social, fazer a citação de um vereador, dizendo que está escondido, né, que vocês não estão resolvendo o problema, como se vocês fossem prefeitos, fizessem parte do executivo, ou se eles tivessem feito alguma cobrança que o governo e o governo tivesse dado um aceno negativo. Aí sim, aí ele podia ir para a rede social, dizer, ó, nós estamos aqui porque pedimos do prefeito, o prefeito se negou de fazer, mas não. Lá não falou que tinha pedido, que não tinha pedido. Simplesmente tentando desmoralizar os colegas e o governo sem sequer dizer que tinha feito algum tipo de reivindicação.
Obrigado, vereador Paulo Gomes. Realmente, eu já ia tocar nesse assunto, até deixei por último. Se tem um prefeito que fez no nosso município a maior limpeza de barragem, se chama Davi Cavalcante. Teve uns que não foram limpas? Teve. Agora eu quero me dirigir aqui diretamente às pessoas que fizeram aquele vídeo. Será que eles procuraram o vereador Coca de Zé de Henrique? Será que eles procuraram o vereador Dorival? Será se eles procuraram o vereador Fabiano, que foi um dos mais votados lá dentro da Lagoa do Negro? Não procuraram. Eu acredito que não procuraram. E principalmente, será se eles procuraram o prefeito Davi Cavalcante para fazer a limpeza daquela barragem? Acredito, Paulo Gomes, que certamente não. Porque se tivesse procurado, eu acredito que o prefeito teria atendido. Porque, até porque o trator já se encontrava naquela região de lá do Brejo, fazendo as limpezas das barragens. Então, eu acredito que fazer política com mesquinharia, com videozinho, aquilo ali não leva ninguém a nada. Nós estamos aqui para receber qualquer um do nosso município que venha nos procurar, a colocar os seus problemas e nós tentarmos levar ao prefeito, se for viável, para que venha ser resolvido. Agora, ficar tecendo críticas sem fundamento, esses, pelo menos esse vereador não irá admitir, não. Até porque, Paulo, eu tenho uma enorme consideração com todos os amigos de lá da Lagoa do Negro. Tenho muitos amigos na Lagoa do Negro. Amigos, eleitores, eu tenho 6, porque eu só obtive 6 votos na Lagoa do Negro. Então, eu tenho uma consideração enorme por todos da Lagoa do Negro, tenho uma consideração enorme por todos e todas desse município. Independentemente de ter votado no vereador Costa Zé de Henrique ou não. Agora, quando quiser citar o meu nome, cite com responsabilidade e que me procure para nós discutir o problema e tentar buscar uma solução, seja aqui na Câmara, com os 11 vereadores aqui, ou seja, com o nosso prefeito, Davi Cavalcante. Porque o prefeito está se empenhando ao máximo para tentar gerenciar um município com a receita pequena que está tendo hoje o município de Glória. Muito diferente da receita que tinha a ex-prefeita doutora Ana Vilma. Então o povo confunde. O povo queria, Paulo, que a gestão do prefeito Davi Cavalcante fosse igualzinha à gestão da prefeita Vilma. e não tem a ciência do que a receita da prefeita Vilma era uma, e a receita do prefeito Davi Cavalcante é outra, que nós tivemos audiência pública aqui e foi mostrada todos os recursos que entram no município. E só para encerrar a minha fala, eu quero dizer a todos vocês e a todos que nos acompanham via online, que eles têm que entender e saber, não é só entender, entender e saber qual é o papel do vereador e qual é o papel do prefeito. Por quê, Paulo? O que acontece no nosso município é dos eleitores, vereador Gilmar Pereira, confundirem. Os eleitores confundem o papel do vereador com o papel do prefeito. Entendeu? Então o povo tem que entender. Vereador está aqui para legislar. Quem executa é o poder executivo. Então vamos deixar claro isso para que não venha confundir as coisas e nós levar a culpa que nós não merecemos. Então, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Sempre que puderem, venham a essa casa. Porque aqui nada mais é do que a casa de vocês. É a casa do povo. É aqui onde vocês têm todo o direito de trazer as suas reivindicações, os seus problemas, e juntos nós tentarmos resolver. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima sessão.
A palavra da Isvara Osmeda.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Quero aqui, em nome do meu amigo Zé de Henrique, que ele está saudando a todos indistintamente, e dizer, senhor presidente, que semana passada...
Colega, você vai ouvir aqui, eu vou fazer uma troca de Zé Roberto.
Depois chama o Roberto, tem problema, está na tribuna.
Não tem problema. Semana passada eu fiz aqui um chamamento a essa casa, em nome do presidente Gilmar Pereira, para que a gente pudesse ter essa aproximação junto ao prefeito, uma vez que entendemos que é melhor discutirmos as ações juntas, para que a gente possa sugerir, dar sugestão e ver esse governo andar, ver esse governo trabalhar melhor e recuperar todas essas obras que estão em andamento aí, né? E no dia da missa, eu falei com ele pessoalmente que viria ontem aí, mas houve outros atropelos de problemas de saúde de um afilhado meu, e não foi possível. Inclusive uma criança de menos de 2 anos que mora em Glória foi operada de apendicite no hospital Nair Alves de Souza ontem. Uma filha do colega Paulo, colega Coca, sabe, de minha comadre Charlene, que é ela da Grovilha 2 do projeto Glória. Então aí não foi possível, mas estou prevendo hoje levar essa conversa com o prefeito, porque nós temos algumas coisas aí que tem uma certa urgência, que é a questão do bebedouro público, que está prometido, está garantido por ele. E a demora era estabilizar a questão dos combustíveis, né? Que já está sendo sanado, acredito que não há mais essa falta no momento, e que a gente possa hoje conversar com o prefeito e viabilizar, tanto se for possível, a questão dessa limpeza dessa barragem na comunidade de Lagoa do Negro, dar um dia de máquina. Eu acho que já é o suficiente, porque é uma barragem grande, mas é uma barragem que já deve ter tido outras limpezas anteriores, e como também a questão do bebedouro, porque é emergencial. Nós temos gado da comunidade dos penedeiros que estão vindo aqui para Bernardo de Joca, aqui no próximo ao Chico Corrêa. Quer dizer, toda aquela região está sem aguada, está sem bebedouro, né? Então, devo estar falando com o prefeito hoje, se ele se fizer presente, e nós iremos dar esse tratamento, esse encaminhamento, porque eu acredito na discussão, acredito na união, acredito no, na, nas conversas, na, na distribuída, é certo? Eu acho que todos nós temos compromisso para que esse governo possa realmente fazer melhor e tentar recuperar todas as obras que estão aí em andamento. Mas eu queria também dizer aos colegas, que não foi falado aqui por nenhum, que já me antecederam, que a gente está observando na cidade de Glória, as limpezas voltaram à tona, as limpezas estão acontecendo, né? E eu acredito que o prefeito, daqui para frente, ele vai ouvir melhor, porque precisa ouvir, colega Valério, o prefeito precisa ouvir a gente, para que a gente possa sugerir e dar um encaminhamento melhor. Nós tivemos, por exemplo, a paralisação das máquinas na nossa região, mas eu sempre coloquei aqui que a gente poderia ter dado continuidade àquele serviço, mesmo sem as máquinas, porque nós temos um trator de esteira lá, novinho, que está lá parado, que foi conduzido para fazer esse serviço, e nós temos, como o colega Zé Henrique sabe muito bem, que nós temos estrada lá que está fechando de mato, né? Aquele de Manu de Inácio ao Mandacaru dos Anjos, toda aquela região está sendo fechada. Nós temos estrada da Pedra do Menino, nós temos estrada da Lagoa do Negro, tudo são obras que a população tem ansiedade para que a gente possa realmente possa ter o prazer de dizer que tiveram essa obra concluída, essa obra realizada, para melhorar a viabilidade e a acessibilidade das famílias existentes. Então, eu acredito que o governo vai sensibilizar e vai nos atender, buscar a forma mais correta de atender dentro das possibilidades que existe. Então, eu acredito que o papel do vereador é vir aqui, é sugerir, é dizer que as coisas não andam bem quando não estão andando bem, mas também dizer que o governo não está parado, o governo está fazendo. E eu acredito que se tivesse ouvido mais a base, essa obra lá na nossa região tinha tido continuidade com o trator de esteira, porque temos muito serviço, inclusive limpeza de barragem, e que a gente poderia estar fazendo, estar bem adiantado naquela região, até que as máquinas pudessem voltar. Tá certo? Então, quero deixar aqui essa mensagem e dizer que vou continuar sendo persistente, vou continuar levando ao governo para que a gente possa, porque todas as vezes que eu vou ao governo, ele me atende muito bem e sempre busca uma saída de atendimento. Certo? Não vou dizer que já fizemos muita coisa, mas pelo menos a boa vontade a gente percebe que está existindo por parte dele. Então, precisamos também que o secretariado ajude esse governo, como o secretário de saúde e o chefe de transporte, Antônio Marcos, e o secretário Flávio, faz com esse governo. Porque eu digo, sem medo de errar, o governo Davi hoje tem uma sustentação irreparável da Secretaria de Saúde, feita por duas pessoas, o secretário Flávio e o chefe de transporte, Antônio Marcos. É um negócio exorbitante. Eu acredito que Glória nunca teve um secretariado nesse posto que pudesse estar conduzindo esse governo ao que está conduzindo, tá certo? Então, quero deixar aqui um abraço a todos e dizer que é o nosso papel forçar, levar a sugestão e procurar contornar toda a situação que está aí adversa no nosso município, tá certo? Então, quero deixar aqui um abraço a todos presentes e que sejam bem-vindos a essa casa que aqui nada mais é, como diz o colega Coco, a casa do povo. Muito obrigado a todos.
Eu peço Santos, eu peço desculpa pelo engano, mas a palavra vai ser a mesma. Foi até que você mais que eu fico mais um tempinho.
Bom dia a todos e a todas. Primeiro que tudo, quero agradecer a Deus por mais um dia de trabalho. Quero aqui registrar a presença da imprensa, Rádio Banordeste, em nome de Manuel Alves, Salles, que esteve aqui presente. Quero aqui estar a presença de grande amigo, José de Henrique, pai do nosso colega vereador Coca, José de Henrique, João de João Chico, Naldo, Zé Augusto, Azadura, em nome de Passarinho, eu salto todos os nomes, em nome da senhora, eu salto todas as mulheres. Também quero aqui agradecer as pessoas, os que ouvem, rolar de mente, né, ter a paciência de ficar assistindo via Facebook, a Luzia, ao pessoal da Beira do Rio, a São Zélio, os grandes amigos. Também, senhor presidente, quero aqui falar e me justificar por a minha ausência da terça-feira, onde eu estava fazendo uma visita no município, aí com o órgão do governo, atrás de mais poço artesiano para o nosso povo, e nosso querido criador, que esforça no nosso município. Também aqui vai falar da abertura da trezena de Santo Antônio, onde nós fizemos na missa, junto com os vereadores, que já foram falados, o prefeito, e o padre Marcílio deu um conselho ali, quando terminou a missa, e me chamou muita atenção, aonde o conselho dele dizia que nós temos que ter responsabilidade com o nosso povo, que nós fomos eleitos para nos representar e cuidar do nosso povo, e é a pura verdade. Ele me chamou muita atenção e eu fiquei ali muito, né, com aquilo na cabeça, com aquele conselho, que é um padre, né, de competência, e para mim foi muito gratificante. Que foi, sempre foi debatido aqui por o colega Paulo, o colega Coca, o colega Missão, por essa discussão de grupinho de WhatsApp. Eu não me preocupo com isso, porque em vez de eles ficarem batendo os colegas vereadores aqui dessa casa, verifique quem trabalha. Eu dou toda a autonomia, toda a liberdade, verifico o trabalho do vereador Beto, que eu tenho certeza que em vez de ele pegar o celular para ir bater, eles vão me elogiar. Porque eu tenho um serviço para mostrar eles, estão ligados no município, que eu tenho certeza que eles não vão ter coragem de ir no raso da Catarina e dar de meio de raso fora verificar posto, junto com o prefeito, junto com o deputado trouxendo. Então não vou me preocupar com isso, que isso é grupinho de quem não tem o que fazer e fica falando. É só enquanto eles estão preocupados comigo, eu estou trabalhando, eu tenho serviço prestado, eu tenho o que mostrar, então não me preocupo com isso não. Entendeu? Isso é coisa de gente baixa. E sobre a barragem, colega vereador, nós sabemos que nós fizemos uma época aí que o prefeito, que era a época do verão, de limpar a barragem. E foi feito um acerto aqui, já foi dito várias vezes, com nós, vereador, que quando vinha parar a barragem para nós consertar nossa estrada. Então nós, vereador, também temos que concordar e aceitar o que nós cumprimos. Como é que nós vamos cumprir? Nós vamos fazer um acordo com o prefeito, nós mesmos depois vamos dizer que não está correto. Porque nós, todos os vereadores aqui, foi concordado com o prefeito que era para começar das piores. E a máquina foi tirada das estradas para vir fazer a limpeza das baronesas aqui na Beira Rio. E eu tenho certeza que se ele tirar essas máquinas saindo aqui da Beira Rio, vão voltar para as estradas. Então vamos deixar fazer as estradas, aí depois nós vamos pedir para fazer barragem. Porque o tempo de limpar a barragem é mês de setembro, outubro, é final de inverno, final de chuva. Vamos cuidar das nossas estradas, depois nós voltamos a limpar a barragem novamente. Se nós concordamos, então nós chegamos aqui, nós temos que honrar com o nosso compromisso. Eu não vou chegar a fazer um acordo, fazer um compromisso, para depois eu mesmo querer quebrar esse acordo, quebrar esse compromisso, aonde eu mesmo tenha feito. Então eu acredito o seguinte: se não acordamos, se não acertamos, então está sendo o que nós acertamos. E para acabar de acertar, colocaram a água da máquina lá, vamos deixar para lá, que veio queimar o bico da máquina. E os bicos dessa máquina, se eu não me engano, custa R$40.000. Quer dizer, as máquinas estão lá fazendo benefício para a população. Eu não vou dizer que foi alguém que colocou, que eu não sou mercante, não estava lá para ver, mas tinha água dentro do tanque da máquina e chegou a queimar os bicos dessa máquina. Entendeu? Então aí é complicado.
Se nós temos que falar com o prefeito, temos, porque o vereador tem que, e o prefeito tem que estar sempre com comunicação. Nós não podemos ficar afastados um do outro. O colega Dorinho foi muito feliz na hora que diz que todos que nós, quando nós procuramos, eles nos atendem. Eles atendem e atendem muito bem. Agora nós temos que marcar mais uma reunião para colocar a coisa em dia. Nós fazemos uma reunião e passa 3-4 meses sem fazer mais outra reunião. Então eu acredito que nós devíamos fazer essa reunião mensalmente. Agora também não esquecendo dos acordos que nós fizemos. Porque quando a gente faz acordo, tem que ser cumprido. Eu, voltando aqui ao assunto que foram criticados, quando Vossa Excelência também falou do bebedouro. O prefeito, que foi criticado por essa festa de Santo Antônio, ora, gente, ele só foi tirado da praça, da quadra para a praça lá, a vizinha. Porque se ele está bancando, quem está bancando tudo que não é acolhido aqui é o prefeito. Então ele não acabou nada, ele tirou de retirado de um canto para outro. Porque os noiteiros não quiseram pagar a taxa de barraca. O que acontece é isso. Mas o prefeito está bancando tudo. Até quando eu cheguei aqui na Câmara com o colega Valentino, eu dizia ao colega Paulo Gomes, era melhor que o prefeito não pagasse nada, não desse nada. Porque se dá critica, se não dá critica, então não entendo o que esse pessoal quer. Porque criticava que ele não ia trazer banda, que não ia fazer nada. E hoje, lá na Praça da Ipereira, todas as bandas que tocam, quem paga é o prefeito. Toda a estrutura, quem paga é o prefeito. Então, não sei por que criticar, não sei o que esse povo quer. Então, aqui, eu digo de peito aberto que se só fez tirar de um lugar para outro, mas que está bancando toda a despesa é o prefeito Davi, que tem compromisso com todo o município de Glória. Mas, claro, nós sabemos, nem Jesus foi bom para todos. E o prefeito pode fazer 100% sem os adversários que toda vida tem, que não tem, que vai criticar, que vai falar. Isso aí, ele pode fazer 100%, mas tem um colega, que é o adversário. Que o adversário quer que não dê certo. Vai criticar. Mas que ele tem compromisso. Tem compromisso com o povo, que tem várias obras em nosso município de grande importância. E agora, passando as festas, as presenças de Santo Antônio, nós estamos entregando a água do gemedouro. Ninguém fala disso. Que é uma família de gente que vive isolado ao lado da Lagoa do Negro. Quantos políticos já passaram aqui no município do Oeste? Nunca levaram água para aquela população. No mandato da prefeita Vilma, fiz um requerimento pedindo um posto artesiano e estamos entregando água lá. Ninguém fala disso. Só sabe criticar. Agora, o que? Ninguém fala de quantos postos artesianos ele já perfurou e já inaugurou aí dentro do raso da Catarina, que para levar água de trator tem que sair 4 horas da manhã para chegar lá meio-dia. E às vezes a galera abastece o carro-pipa com 3 mil litros d'água, vai chegar lá com a vez com 2.500. Ele acabou com isso. Já foi entregue 6 postos nessa região. E tem mais 2 para entregar, inclusive, o colega Paulo Dorginho conhece, na Baixa das Vestas, que é uma localidade muito longe. Sabe que do Chico Correia para lá deve dar uns 10 a 12 quilômetros, eu não sei. Já tem um posto para ser entregado agora. Tem água do gemedor. Mas ninguém chega aqui e diz. Você não vê ninguém falar no município. Fora as estradas que ele já consertou, fora as barragens que ele já limpou. A iluminação aqui da Socorrinha, não vi ninguém chegar aqui e dizer, a não ser o colega Dorginho, que foi um pedido dele, um requerimento dele no tempo da prefeita Vilma. Aí depois eu repeti, não sei se o colega repetiu de novo, está aí sendo executada. De grande porte. A limpeza da cidade está aí sendo executada. Mas ninguém fala. Agora, criticar, todo mundo critica. Como eu acabei de dizer, ninguém é bom em 100%. E aqui nunca vai ter. Então, esse pessoal que critica a gente, que onde no município, que vai olhar, verifica o que nós temos feito. Eu dou toda a liberdade. Eu tenho o maior orgulho do mundo de ver com o meu nome no WhatsApp, vereador Pérez, junto com o prefeito Davi, o deputado Mário Júnior, inauguraram 8 postos na região. Mas ninguém diz isso. Vai lá, quem foi que veio? Colega Dorminho, colega Missão. Engraçado. Quando a gente estava alocando esse posto, teve um grupo de aniversário, que foram filmar, fotografar, aonde nós estávamos transformando esse curso. A mando do ex, do nosso derrotado aí, porque era gente ligada ao grupo de oposição. Porque, né, porque tinha até gente que era ligada, do meu sangue, foram filmar. Na Baixa das Bestas, eles conseguiram filmar. Mas quando foram lá para o Talhadinho, encontraram com um grupo de índios e perguntaram quando é que ele ia. Tem uma pessoa da minha família que perguntou onde é que tem um poço aqui que o vereador Beto está furando. Os índios imediatos disseram, vocês vão para onde? Vamos lá. Se você tem amor a sua família e o carro de vocês, nós vamos dar 5 minutos para você retornar e voltar. Porque nós vamos tocar fogo no carro com vocês dentro. Era ali, colega Fabiano, ali entra a roça ali de José Maria com aquele, o marido da vereadora Zefa, de Lelo. Poxa, eu sei que aí o carro era de Romualdo, eu sei que manobrar, estouraram o para-choque de carro e voltaram imediato, nunca mais pisaram lá, mas porque os índios tocam fogo. Aí, glória sim. Não tem. Quando você faz, todo mundo critica, todo mundo quer acabar. Então, por que esses políticos e essas pessoas que falam, nunca fizeram? Aí quando a gente faz, fica com inveja e fica com remorso. Então que morra com seu remorso e morra com sua inveja, porque nós vamos trabalhar. E vamos trabalhar em benefício do nosso povo, que é a nossa obrigação, e nós fomos eleitos aqui para isso. Então eu não vou me preocupar com esse grupinho de aniversário, de derrotado, e que vem a próxima, que vão ser derrotados de novo, porque é para isso que eu vou trabalhar. E se trabalho valer, eu vou me eleger de novo, porque meu pensamento é trabalhar, meu nome se chama trabalho. Enquanto eles se preocupam comigo, eu estou no raso, atrás de trazer mais força atrasiana. Eu estou correndo atrás de deputados para trazer quadra para o nosso município. Eu estou dando assistência na saúde. Às vezes, quando falta carro, na saúde, meu carro rodando para Aracaju, para Recife. Então, minha preocupação é essa. Eu não tenho preocupação com nenhum preguiçoso, com nenhum derrotado, e que venha e que Deus nos abençoe.
Com a palavra o vereador Valério José de Souza.
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos e amigas aqui presentes, eu, para ser muito sincero a Vossa Excelência, eu estou muito confuso com alguns discursos aqui. Vamos falar primeiro da presidência de Santo Antônio, quando disse que o prefeito Davi Cavalcante não fez a festa às 13 noites, é porque não tem recurso. Eu não faço como muitos vereadores aqui, que fica chamando o outro de mentiroso, disso daqui, porque eu não gosto desse tipo de discurso. Mas, para ser sincero, eu não concordo. O que acontece é que o governo Davi Cavalcante, sozinho, sem consultar, não consultou nem os vereadores da base, não consultou mais ninguém, então, de forma, ele sozinho, eu digo até ditador, né? Ele toma a iniciativa de contratar bandas muito caras, porque nós, vou repetir aqui mais uma vez, gente. Foi falo na semana retrasada, semana passada, que só o Deizinho vai ser em torno de 80 mil reais. Então não é questão que não teve, eu não tenho dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro para fazer as 3 de noite. A questão foi o planejamento. O prefeito, por conta própria, preferiu investir fortemente nas 4 noites, trazendo banda, né, de grande porte, como diz o outro, e esqueceu das 4 noites. A questão é essa. Tem que ficar claro. Teríamos condições suficientes, sim, de cada noite ter uma banda em Glória. Mas aí, a intenção do prefeito foi dar um peso maior nas 4 noites. Então, pronto. Se ele acertou, errou, foi o prefeito. Mas recurso, gente, para as 3 noites, tinha sim. Outra questão com relação, a gente mistura muito, gente, a festa religiosa com a festa dançante. Olha, em primeiro lugar, nenhum prefeito tem poder de opinar muito, de tomar decisões dentro da festa religiosa, como também a festa religiosa não tem poder de estar ali opinando muito na festa dançante. Que para mim não é profano não, viu, gente? Profano é aquelas pessoas que vai com má intenção de brigar e caçar confusão. Eu sempre, quando vou para a festa, eu para me divertir. Então, não vejo essa festa dançando como festa profana. Então, o bispo, ele não tem poder nenhum de dizer, olha, vai ser às 3 da noite, vai ser às 6 da noite. Ele não tem poder. O bispo, ele tem poder de mandar lá na festa religiosa. Certo? Então, o que eu percebi lá, e o pessoal falou até do apoio do prefeito com relação ao palco, né? Lá na frente da igreja, né, o pessoal se apresentar, que foi interessante, a logística do pessoal da igreja foi diferente, né? Umas barracas do outro lado, né? Inclusive eles pegaram até a barraca da novena de São José do lado para vender os alimentos, sabe? Muito bem organizado, sabe? Mas a gente precisa entender o seguinte, é, que um não tem poder de estar ali tomando decisão do outro, cada um no seu campo. E aí, eu quero ainda falar, gente, da trezena de Santo Antônio. Primeiro, parabenizar a equipe religiosa pela organização, tá? Parabéns. Mas, gente, eu sou muito sincero. Eu não quero em nenhum momento aqui, senhor presidente, missão, estar jogando pedra e estar falando mal da equipe que tentou, que se articulou para organizar essa festa. Eu, no lugar do prefeito, sou muito sincero. Eu daria, sem nenhum problema, o espaço da quadra para fazer a festa. Sem nenhum problema. Foi solicitado. Essa ideia de dizer, se o prefeito não pagasse as 4 bandas, não teria festa, não existe isso também. Sabe por quê? Porque assim, me colocaram no grupo, algumas pessoas, tem até algumas pessoas da prefeitura também no grupo, eu procurei não opinar. Só ficar ouvindo, para não misturar as coisas, sabe? Que o pessoal mistura muito as coisas. Mas o que acontece? Já tinha 5 grupos, certo? Certo? Faz 5 noites. Gilmar sabe disso. Inclusive, tinha eu mesmo e a Alex, a gente já tinha conseguido já um grupo musical para fazer a doação para 1 noite, sabe? Agora, Marcelo, o que eu... Foi o prefeito, viu? Que patrocinou as 4 bandas. Tá claro. O prefeito fazia o seguinte, olha... Então, você, prefeito, você escolha 2, que a gente vai escolher 2. Eu não sei se isso aconteceu, mas no grupo eu cheguei a ver isso. Mas o que me deu, eu fiquei triste, Dozinho, foi porque as 4 bandas, gente, não tinha nenhuma de glória, Marcelo. Se foi 2 que o prefeito decidiu e 2 que a equipe organizadora decidiu, eu achei assim, porque, pô, a gente tem tanta gente, né, boa aqui em Goiânia que canta, que toca um pecinho bom, e não tinha ninguém de glória. Agora,
colega, no domingo tinha Deton, né? Do Brecht também. Deton
no... Foi no domingo, né, Deton, né? E Deton, ele é...
Do Brecht.
É uma mistura, né? Deton é uma mistura de Brecht com... É, viu? Mas veja só, gente. Olha, a equipe, ela teve uma participação importante no evento lá na praça. Primeiro, quem fez as barracas? Quem organizou aquele espaço ali? Quem ornamentou? Então foi aquela equipe de Paulinha, que estava aqui. Eu vi algumas fotos lá na roça de Tio Paulo, o pessoal pegando praia de coqueiro, o pessoal organizando, foi eles que correram atrás da devastra, sabe? Então eles também tiveram uma contribuição muito grande. O prefeito contribuiu, mas a comunidade também agiu. E aí, quando a gente fala muito da questão de adversário, sabe? Gente, olha, daquela equipe de Paulinha que estava aqui, né, que ela é uma artesã, gente, aquele pessoal todo votou em Davi. Se perguntar a Davi, você sabe que Davi vai dizer isso. Aquele pessoal que estava aqui, que é da equipe de Paulinha, todos eles votaram em Davi Cavalcante para prefeito. Todos eles. Se você perguntar a Davi, ele vai dizer. Sabe? Paulinha é muito minha amiga, sabe? Aquela equipe, ó, a equipe de Paulinha, eu digo com toda sinceridade, e Davi sabe, são eleitores de Davi Cavalcante. E eles não procuraram misturar. E eu sou muito sincero. Gostei muito da festa, viu? Aquela festa, ela teve cheiro de povo. Sabe? Muito simples. O prefeito com sua contribuição, o povo com sua contribuição, conseguiu fazer 2 dias, né? Não sei se teve confusão. Eu, no primeiro dia, não vi. É, na primeira dia, eu também, eu pensei que ia falar o meu nome. Vereador Valério José, mas não falou. Então falaram o nome do prefeito Davi e não sei se no final falou da equipe organizadora da comunidade. Mas nosso nome governador não falou. Mas eu presenciei falando 5, 6 vezes o nome do prefeito no primeiro dia. Eu estava bem próximo, dancei alguns forrozinhos ainda, né? Que é de laser, enfim, também é de ferro, sabe? Mas, gente, tá de parabéns. Eu acho que se o governo virar as costas e não ouvir, não dialogar, é pior ainda.
é pior. E com relação ao meio de comunicação, gente, que fala, é o seguinte, eu tenho muita cautela no que falo. Porque muitas vezes se eu falo algo, o pessoal responde à altura, sabe? Então eu tenho muita tranquilidade com isso. Mas eu quero sim, pessoal, parabenizar, sabe? Não tive condições de fazer uma moção de aplauso escrita, mas quero sim fazer de forma verbal a equipe organizadora, o pessoal que fez a barraca, aquele pessoal que era uma barraquinha tão simplesinha e bonita, coisa do povo. Aquilo dali, gente, já aconteceu há muito tempo passado, melhor a Bezeca. Eu fui aluno em 99 e era aquela ali, era barraca feita por pai de coqueiro mesmo. Eu concluí em 99, a gente fazia aquela festa assim. E todo mundo achava bonita. Agora o tempo passa, a tecnologia vai aumentando, uma coisa e outra, mas aquela festa, ela tinha cheiro de povo. Então parabéns à organização por aquele espaço, por aquela festa maravilhosa. Mas eu quero aqui também parabenizar a Quixaba, um carinho de festa, sabe? Não foi toda a Quixaba, mas algumas pessoas, algumas que pagaram o dia, não podiam ir, puderam ir. Outras foram limpar o cemitério junto com a gente. O pessoal cansou de conversar com o prefeito para limpar o cemitério. Cemitério é público, é do povo. Mas, gente, a obrigação de limpar o cemitério, gente, é da prefeitura. Então, o pessoal cansou, o prefeito não limpou, o pessoal por conta própria fez um mutirão e limpou. Como fizeram o cemitério, a associação não queixava, dessa vez se uniram e fizeram a limpeza do cemitério. Ah, porque o gente querido é que tem que limpar o cemitério. Não sei, mas a obrigação do prefeito. Nos governos passados, a obrigação era dos prefeitos passados limpar o cemitério? Então a obrigação, gente, continua sendo da prefeitura. Mas a Quixaba está ali, parabéns pela organização. E aí, eu quero que Vossa Excelência entenda, e não vou trazer aqui como uma denúncia, porque na verdade, gente, eu sei onde denunciar. Se nós não tocando um assunto naquele dia com relação ao evento contra a privatização da CESP, do setor hidrelétrico, a gente falava de transporte. E aí a gente dizia assim, mas a gente não tem transporte, e o transporte escolar é complicado, não pode trazer o pessoal porque vai ter denúncia. E aí, gente, eu sou muito amante do festejo de Santo Antônio, do religioso, como de São José, como eu sou devoto de São José, Santo Antônio. O que acontece, gente, é que a gente tem que ter calma nas nossas decisões, no que a gente fala, mas a gente está cometendo um erro absurdo. Os amarelinhos estão trazendo fumeiros de Santo Antônio para a trazena. Então não se pode trazer como evento aqui, de grande importância, que é a questão da privatização, mas pode trazer pessoas que não são alunos. Na primeira noite, mais que viu, trouxe a banda de Domar e Zaneta. Belíssima apresentação, tá de parabéns, é aluno. Mas trouxeram, gente, de três comunidades, dois amarelinhos. A gente não tem os ônibus contratado? Conversa com o pessoal. Pessoal, olha, a gente vai não poder pagar, não, a gente vai dar o óleo aí, vai ajudar. Como o Gilmar muitas vezes tem feito com o pessoal dos transportes, para levar o quê? Os jogadores até o campeonato. Agora, colocar os amarelinhos, que é justamente para o aluno, para trazer, mesmo sendo com uma festa religiosa que eu gosto, eu, na verdade, não concordo.
Colega,
e lá não é por isso. Pois não, mesmo.
Colega, agora eu vou fazer uma pergunta ao colega. Por que essa glória de amarelinho não pode rodar? Porque Rodelas roda, Santa Vida roda, Repetorando roda, eu tenho conhecimento. Agora eu lhe pergunto. Porque eu já procurei até onde eu entendo, até onde eu pude ir, eu já procurei essa lei que impede os amarelinhos rodar com o time de futebol, com a igreja. E não encontrei. Se Vossa Excelência sabe onde é que tem essa lei, se puder me explicar, eu vou agradecer. Por quê, colega? Só glória. Só glória. Porque de domingo, se Vossa Excelência chegar ali na beira do rio, tem homem de Santa Brisa, é amarelinho, tem homem de Jereguato, tem homem de Petrolândia, tem homem de Macururé, tem homem de... Só glória. Então eu quero saber onde é que tem essa lei. Porque até onde eu tenho conhecimento, até onde eu fui, fiz a capacidade de rio, não encontrei essa lei. Agora, se quiser, eu queria saber. Onde é essa lei, se você não tiver conhecimento, eu fico muito agradecido, porque quando a gente reclama, quando a gente denuncia, diz, não, porque a lei tal, artigo tal, impede que a amarelinha não pode carregar um time de futebol, não pode ir para festa de santo.
Então, queria ser importante, entendeu, colega? Eu não tenho esse conhecimento.
Se a gente for dar um...
Vou pedir a rádio. Vereador Beto. Vereador Beto, acho que está correto. Vereador Beto está equivocando com a produção. Porque nós não podemos morar da escola. Tirar o colégio, levar um aluno para levar para uma igreja, eu acho que está errado. Mas o ônibus todo parado, ele é do município. A festa é do município. É a festa pública do povo. O ônibus é do povo. O ônibus é do povo. Se é do povo, então o povo pode andar. Não vai ganhar, não vai pagar. Não. Quando a prefeitura. A prefeitura é pública do povo. Agora, no horário da escola, aí, meu irmão, aí não pode. Eu gosto muito de ver você falar, você escuta muito. Mas aí, eu acho que você está passando.
Colega vereador Bezeca, Beto, público aqui presente, e quem nos assiste nesse momento, eu vou ser muito sincero e dizer a vossas excelências que nesse momento, quem está equivocado não é o vereador Valério José, quem está equivocado é vossas excelências. Quem é conhecido da lei, se você for olhar no próprio ônibus, está dizendo, é exclusivo, está no ônibus. E quando foi assinado isso lá, com certeza para receber esses ônibus, teve lá, é exclusivo para uso de alunos. Se outros erram lá fora, é problema. Se vem alguém de Santa Vista com um aluno, para um evento, para alguma coisa, pode trazer sem nenhum problema, de fora. Pode trazer. Agora, não pode, gente. Está errado. Eu não quero fazer denúncia. Eu estou aqui só dizendo. Não disse que não pode trazer o pessoal? Para fazer a mobilização. Então, gente, olha, eu quero ser muito sincero e objetivo no discurso. Não estou equivocado. O amarelinho é exclusivo para aluno. Se outras cidades usam, é de forma equivocada. E se fizerem denúncia, com foto ou filmagem, não adianta. O governo municipal responde. Aconteceu no domingo aí. Vê, se tiver alguém que vai na promotoria com foto, com vídeo, denunciar, o prefeito responde. Tanto de glória como qualquer. Então, assim, eu só estou dizendo porque como nós falamos de que poderia vir, né? Aquela polêmica que rolou nessa casa aqui. Ah, que não pode trazer, está proibida, a promotoria disse que não pode trazer um feirante, né? Não pode trazer ninguém, né? Aí eu quero voltar. Então não pode para uma coisa e pode para outra, gente. Então nós temos que ter muita responsabilidade. O amarelinho é uso exclusivo para aluno. Mas eu quero aqui, gente, Gilmar, não estou com saudade da prefeita Vilma não, viu?
Você está morrendo de saudade.
Como muita gente está com saudade da prefeita Vilma. Mas, gente, eu, doutor, infelizmente vou ser repetitivo mais uma vez. Eu acho que nós, vereadores, aí sim, gente, nós temos a capacidade, sendo situação ou não, especial Vossa Excelência, de ajudar o governo Davi Cavalcante, ou melhor, o prefeito, ajudar ele a governar, a tomar iniciativas importantes. E eu volto a falar, gente, com relação aos transportes. Eu peço até a Vossa Excelência, pelo amor de Deus, converse, gente, com o prefeito, retorne os transportes que levavam os doentes dos povoados até Paulo Afonso, gente. Gente, está triste isso, gente. É lamentável, nós não podemos calar diante dessa injustiça, Doginho. Nós temos que, em situação, a oposição, nós temos que obrigar a Davi Cavalcante retomar o transporte que leva os doentes. Gente, o povo não está aguentando mais pagar 150, 200 reais, 100 reais. Aqueles até vereadores não estão aguentando mais pagar festa também. Gente, isso está errado. Será que é só eu que estou ouvindo das comunidades isso? Porque tem alguns vereadores que me entrevistam e falam que tem transporte. Gente,
Vamos acordar, vamos ajudar. Sabe? A gente sabe que Davi Cavalcante nunca teve experiência de administração. Né? Ele é meio assim, ele é meio voador, na verdade. Sabe? O jeito dele assim, ele não, ele briga muito, mas não leva muito sério a certas coisas. Mas essa questão de saúde, gente, ele tem que aprender a tratar com mais responsabilidade. Porque não é justo o nosso povo estar... A fome voltou, viu, Dodinho? A fome voltou para a nossa região, não quer dizer que é culpa do prefeito, não. Isso é um... Sabe? É um conjunto de um governo golpista que não gosta de pobre. Mas, gente, está difícil para algumas pessoas em glória na região. Pessoas já estão passando fome. Imagina essas pessoas que não têm nem o que comer para salvar o seu filho, a sua filha, tem que pagar 150, 200 reais para trazer até Paulo Afonso. E nós não podemos, gente. Não dá para esperar mais 15 dias, gente. Não dá para esperar mais uma semana. Porque nós, nossa família, a gente tem transporte. Se adoecer alguém da nossa família, nós vamos atrás de prefeito, não, nem de secretário, não. Nós temos nosso transporte para levar o doente. Mas tem pessoas que não têm condições. E tem pessoas que, no momento, não têm condições de falar com o vereador. Imagine falar com o prefeito. Então, gente, esse é um ponto importante. Né? Eu peço até que, pelo amor de Deus mesmo, que a gente converse. Essa sugestão, prefeito, tire de outras coisas, reduza num canto um ali, reduza em outro ali. Gente, mas não deixa o pessoal padecer, sofrer por falta de transporte nas comunidades. E para finalizar, eu quero parabenizar Gilberto Santana. Eu digo você, ele falou aqui rápido aqui, tá 8 minutos, quando terminou foi 17. Se você deixar aquele rapaz falar na sequência aqui, Paulo conhece muito bem ele, ele fala 4 horas aqui. Viu? Não é para tutubiar, não. Ele fala porque ele tem conhecimento, tem sequência, viu? Então, gente, o governo Temer é o governo da privatização. É o governo que não gosta de pobre. Sabe? É o governo que não gosta de pobre. Então, ou a comunidade se mobiliza, ou senão, cada dia que passa o sofrimento vai aumentar, a fome vai aumentar, a violência vai aumentar, e isso é ruim para cada um de nós. Então, que a gente assuma o nosso compromisso de vereador, sabe, de buscar melhorias. Não de forma individual, cada um busca, né, um requerimento, uma coisa, mas de forma coletiva, que a gente possa conversar com o prefeito e dizer, prefeito, olha, isso não dá mais, precisa mudar dessa forma. Então, só assim a gente vai ver alguns avanços no nosso município.
Acabamos de ver a palavra do vereador Valério José. A palavra, vereador João Pereira, presidente.
Senhores vereadores, público aqui presente, saudar a imprensa, em nome de Manuel Alves, pai de Chico Sabe Tudo, saudar os amigos aqui presentes, meu amigo Valinho, Asa Dura, meu amigo Zé de Henrique aqui presente, Virose, Castor, todos os amigos, ex-amigas, assistita, saudado por esse vereador. Ouvi atentamente o discurso de todos os colegas vereadores em relação à trezena de Santo Antônio, que já foi falada, agora já vou levar falando, já falo, todo mundo já falou o que tinha de falar. Mas eu, na minha entrevista lá na igreja, me chamaram para entrevistar eu, o prefeito e o colega Alex, ou Valério, mas não, era um dos dois, ou a Vossa Excelência ou Alex. Eu falei da dificuldade que tinha hoje o nosso município de fazer as 13 noites de festa. Não é só glória, não é só o Nordeste, é o Brasil, pela dificuldade que passa de recursos. Mas o prefeito não tem nenhum esforço, tem feito a trezena, na onde o povo está sempre indo brincar, se divertir, e a população participando, as comunidades participando, os noiteiros, todas as noites, estão se deslocando para a igreja. Vamos esperar agora na sexta e sábado, volta a festa lá para a praça, frente à igreja, e vamos convidar todos para fazer parte dessa grande festa da Feira de Santo Antônio. Eu faço igual os colegas, Beto, eu não entro em discussão de blog, de site, na onde fala em relação à festa de Santo Antônio. Porque o povo de glória sabe quem é o vereador que representa o povo no município. Nem falou o colega Paulo Gomes. Alguns que acharem que deve sair candidato a vereador, botar seu nome para disputar as eleições, que votem, que vão disputar as eleições. Isso aí está aberto. É o direito de todos vocês de ser candidato a vereador. Esse vereador, pelo menos sempre, foi muito bem votado na região e sempre tem ajudado todas as festas aqui no município de Glória. Quando te procura, o vereador Gilmar Pereira, tem atendido e tem ajudado na medida do possível. Agora, a gente não pode, porque toda semana tem 3, 4 festas agora, a gente vai ajudar em todas as festas, colega Valério. Se agora, sábado é torneio, sexta e sábado vaquejada, domingo torneio de novo. Como é que a gente aguenta 4 festas toda semana no nosso município? Não tem como a gente aguentar, não tem bolso, não tem quem aguente, não tem quem aguente ajudar a todos. Mas a gente tem feito, ajudado na medida do possível. Eu sempre tenho ajudado os colegas que me procuram, se deslocar para a região, para o torneio do Juá, para o torneio do Nilo Flá, lá na Quixaba. Eu sempre tenho ajudado na medida do possível, onde que eu posso ajudar. E dizer aos colegas vereadores, ao público aqui presente, essa festa de Santo Antônio já é tradição no nosso, na sede do nosso município. E tu pode ter certeza que o prefeito tem feito um esforço muito grande para realizar essa festa de Santo Antônio aqui em Glória, mas vai ficar ainda na história ainda aí. Eu acredito que vai ser uma das melhores festas de Glória pelo andar da carruagem, pela contratação das bandas que tem. Se fosse também só os 5 dias, o povo ia ficar satisfeito. Nós vamos conseguir colocar mais 4 dias ali na Praça da Ipereira. Eu quero aqui parabenizar o nosso prefeito e parabenizar a comunidade, todos que ajudaram para que seja realizada essa festa aqui na Praça da Ipereira. Quero aqui também parabenizar, que nem os outros colegas vereadores já parabenizaram, o colega Paulo, o colega Coca, parabenizando o nosso deputado, o deputado federal Mário Negro Monte Júnior, na onde eu tive a oportunidade, na quarta-feira, de me deslocar para um comício lá em Jeremoabo, juntamente com o companheiro Beto, o prefeito Davi Cavalcante, o deputado Mário Negro Monte Júnior, o nosso vice-governador João Leão, Cacá Leão, o Danival Oliveira Júnior, todos se deslocaram para Jeremoabo, mas antes estivemos aqui no comando da Polícia Militar, onde o nosso deputado Mário Júnior colocou emenda lá para fazer uma academia, para conseguir voltar a Ronda dos Bairros aqui no BPM, emenda do deputado que tem compromisso com essa região. E a gente invocando para Jeremoabo e lá, comentando com o Beto, comentando com o prefeito Davi Cavalcante, e via colega Valério e colegas vereadores. Quando o povo quer mudar, eu nunca vi na minha vida uma carreata que teve lá em Jeremoabo. E depois, Valério, o povo andando a pé, o povo andando a pé na rua até chegar ao local do comício. Por isso que eu digo sempre, quando o povo quer, o povo muda, o povo tira, o povo coloca a hora que quiser. Quero parabenizar nosso amigo Derinho, do nosso partido, do Partido Progressista, Lula de Dalvinha, o seu vice-prefeito, todos do grupo do Partido Progressista que apoiaram Derinho Paloma e Lula, o vice-prefeito da chapa de Derinho. O nosso deputado, deputado Mário Negro Monte Júnior, que tem dado uma força muito grande naquela região, ajudado por aqueles municípios através de doação de tratores, já foi 8 tratores lá na região, doado pelo deputado Mário Negro Monte Júnior através de emenda. E ouvindo ontem a entrevista do prefeito eleito, Derinho Paloma, feita pelo colega Manuel Alves, que estava lá fazendo a cobertura, onde ele dizia que o deputado Mário Negro Monte Júnior já tinha garantido 1.200.000 reais de emenda para a reforma do hospital de lá de Jeremoabo. Que era uma luta grande de Derinho, do nosso grupo político. E agora, com Derinho na prefeitura, com certeza vai ficar muito mais fácil para que o deputado coloque emendas em Jeremoabo. Pelo que eu vi lá no discurso, os deputados que falaram, o deputado que tinha um compromisso com Derinho, o deputado estadual Alex, que é apoiado lá também pelo prefeito Derinho, eleito lá em Jeremoabo, Derival Oliveira Júnior, que é votado também lá em Jeremoabo, compromisso com aquela região não vai faltar. E eu tenho certeza que Jeremoabo vai viver agora uma nova vida na administração de Darindo Paloma e de Lula, de Dalvinha, prefeito e vice, eleito pela Jeremoabo. Final de semana, quero aqui agradecer aos amigos, no feriado da quinta-feira, nós fomos convidados pelos alguns amigos lá da região, nossos colegas pessoal da região da Serra para lá, para participar de uma brincadeira lá no campo de César, lá depois da Agrovila 3, estive lá presente juntamente com os amigos que acompanham o vereador Gilmar Pereira. E agradecer pelo convite, mais uma vez, feito a esse vereador para ir lá para a região, bater papo e conversar com os amigos. No sábado, desloquei-me lá para a Vaquejada, lá da Baixa Grande. Quero agradecer a todos os organizadores da festa. Uma grande vaquejada, uma das melhores vaquejadas que eu já fui aqui na região. Estava lá o companheiro Missão, a gente foi junto. Paulo Gomes, que é votado lá naquela região, que nesse vereador também é votado lá naquela região, Paulo. Eu estava falando agora com a esposa, do organizador lá da festa, de Espicinho, que estava ali, fui atender ela no meu gabinete. E parabenizando pela organização da festa de vaquejada nessa região. E eu sempre tenho dito, pode contar sempre com esse vereador, vou estar sempre à disposição do povo do município do Rio, para fazer o que puder fazer, na medida do possível, que a gente sabe a dificuldade que o vereador passa no município, não é só aqui, em toda a região, que a gente tem ajudado o povo do município de Rio. Falou muito bem o colega Carlos Nascimento Melo Coca, quando fala em relação às estradas, lá da região. Tive a oportunidade de ontem de estar com o prefeito Davi Cavalcante ontem e cobrado dele a volta das máquinas lá para a região, para que seja terminado o serviço da estrada do nosso município. E ele se comprometeu, como você falou, já ligou com a secretária Paula, eu acredito que a semana que vem essas máquinas estão lá na região. Também, colega Valério, a vossa excelência falou muito bem em relação ao retorno dos carros na nossa região para dar assistência à saúde. Deixar bem claro, só está faltando carro lá na comunidade, na minha comunidade, no Dauro Souza, Salgado dos Leitos, Retiro, e as Agrovilas Jusante 6, 7, 8 e a 9. O prefeito ficou de sentar com o Flávio e ver como é que vai fazer, se pode retornar esses carros, mas me garantiu que alguns já vão voltar para dar assistência ao povo do município de Goiânia. Deixo aqui um abraço aos amigos e convidar para a próxima sessão, na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. Um abraço e muito obrigado. Vamos para a hora do dia, Brasil.
Requerimento número 034-2018. O vereador Abaixo de Treve vem na forma regimental desta casa solicitar que, após vir o plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte solicitação: reposição de braços de lâmpadas nas seguintes localidades: Cerquinha, Brejo do Burro, Caraíbas, Ponta d'Água, Salina, Serrota do Brejo, Lagoa do Meio. Justificativa em plenário, vereador Fabiano Sá de Oliveira. Requerimento número 038-2018. Perfuração e instalação de um poço artesiano para o povoado Retiro, beneficiando os produtores e criadores de animais. Justificativa: essa é uma solicitação dos referidos criadores e produtores do povoado. Segue anexo, abaixo assinado, da referência à localidade, vereador Fabiano Sardi Oliveira.
O requerimento de autoria do vereador Fabiano está em discussão, em votação.
Carlos Santos Melo.
Sim.
Feijoara Melo.
Sim.
Admilson Pontes da Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz. Sim. José Roberto Santos.
Sim. Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim. Sim.
Os dois requerimentos de autoria do vereador Fabiano foi aprovado pela unidade dos senhores vereadores. Requerimento 034 de 2018 e requerimento 038 de 2018 foi aprovado.
Requerimento número 036 de 2018. O vereador que abaixo subscreve vem na forma regimental desta casa legislativa solicitar que após o plenário seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte solicitação: reforma do posto médico da Agrovila Jusante 2. Justificativa em plenário, vereador Edmilson Afonso da Silva.
O requerimento do vereador Edmilson Afonso da Silva está em discussão.
Senhor presidente, nobre colegas vereadores, público aqui presente, o posto da Agrovila 2 precisa mesmo, vereador Missão, ser reformado. Vossa Excelência está de parabéns. E eu também dou aqui até a sugestão que também seja reformado o colégio lá da, o antigo colégio lá da Agrovila 2, que é um colégio que está desativado, que venha a ser colocado lá pelo menos um corte e costura, ou até mesmo uma iniciativa daquela pessoal daquela Agrovila, para fazer assim um doce caseiro, se reunir assim, tipo uma associação, para que essas pequenas iniciativas venham dar retorno de lucro a algumas mães de família, que ao invés de ficar só com o serviço da casa, ela faça uma renda, borde um pano de prato, para que venha ter mais lucro, né, mais lucratividade para o nosso, assim, gerar lucro para o nosso município. Que é um colégio grande, está desativado e que venha também a ser reformado para que essas mães de família tenham, assim, uma renda extra. Obrigado.
Continua em discussão, em votação. Pode Deus falar?
Esse requerimento já é pela segunda vez que eu fiz o ano passado, estou fazendo esse ano, e até entendo que nessa vez agora, que o prefeito tenha flexibilidade e olhe muito carinho para aquela Agrovila, porque ali é onde as pessoas vão ser atendidas.
Continua em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Osvaldo Araújo Melo.
Sim. Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz, sim. José Alberto Santos.
Sim.
Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Carlos José de Souza.
Sim.
O requerimento de autoria do vereador Edmilson Afonso da Silva foi aprovado pelo mandato do senhor vereador. Requerimento 036 de 2018 foi aprovado.
Requerimento número 037 de 2018. O vereador que abaixo subscreve vem na forma regimental dessa casa solicitar que após o meu plenário seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte solicitação: perfuração e instalação de um poço artesiano na localidade Barro Azul, próxima à fazenda Zé Pedro, no município de Glória. Justificativa: esta é uma solicitação dos moradores da referida localidade acima citada, conforme abaixo assinado em anexo. Vereador José Roberto Santos.
O requerimento está em discussão, em votação.
Sim. Sim.
Silva.
Sim.
Fabiano Sá de Oliveira.
Sim.
José Manuel Braz.
Sim.
José Roberto Santos.
Sim.
Hoje.
Sim.
Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Manuel José de Souza.
Sim.
O requerimento de autoria do vereador José Roberto Santos, o requerimento 037/2018, foi aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Não há mais o que tratar. Encerra a sessão. Convido para a próxima semana, na terça-feira, às 9 horas da manhã. Um abraço e muito obrigado.